Então, muito bom dia. Em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, gostava de vos dar a todos as boas-vindas. Aqui é esta audição parlamentar que os Verdes organizaram a propósito da questão da central nuclear de Almaraz. Queria dizer-vos que, como sabem, o Grupo Parlamentar dos Verdes é constituído por mim própria, Luísa Apolónia, e pelo deputado José Luís Ferreira. Este bocadinho que aqui estivemos a procurar resolver uma coisa à pressa foi justamente uma questão que surgiu que acaba por impedir a presença do deputado José Luís Ferreira nesta audição parlamentar, porque vai ter que dar outra resposta parlamentar neste instante e nos instantes que se seguirão. De modo que esta audição vai ser dirigida por mim e pela Manuela Cunha, que é a dirigente nacional dos Verdes, também julgo que todos a conhecem, dado o envolvimento que tem tido ao longo destes muitos anos em várias lutas e junto do movimento associativo em particular. Bom, os Verdes realizam esta audição parlamentar não tanto para vos expor alguma coisa, mas para aquilo que é próprio das audições parlamentares, para vos auscultar e para vos ouvir. A matéria do nuclear é uma matéria que está na gênese do movimento ecologista e do movimento ambientalista. Se nós tivéssemos que fazer um historial sobre a intervenção que o Partido Ecologista Os Verdes tem tido ao longo dos anos, desde que tem representatividade na Assembleia da República, e agora estou-me a circunscrever à questão do trabalho parlamentar, tínhamos aqui um rol muito grande de iniciativas, através dos mais diversos instrumentos parlamentares, sobre esta matéria. E fundamentalmente focada sobre dois aspectos, não apenas, mas fundamentalmente sobre dois aspectos. Os riscos que nos têm vindo de Espanha, e que nos ameaçam, face a uma opção que Espanha tomou de apostar forte e feio na energia nuclear, da ameaça de construção de cemitérios para resíduos nucleares, de armazéns, de aterros. Ao longo dos anos, de facto, tem sido, não tem sido de menosprezar a quantidade de ameaças que nos têm vindo nesse sentido, mas, por outro lado, também as ameaças que, ao longo dos anos, têm surgido de apetites em Portugal na aposta do nuclear. Tivemos a fazer uma passagem pelas nossas intervenções em matéria de nuclear aqui na Assembleia da República, que, de facto, também não é de menosprezar essa ameaça num país que fez, de facto, a opção e que esperamos que continue sempre a fazer esta opção pelo não ao nuclear. Bom, agora estamos particularmente confrontados com a questão da central nuclear de Almaraz. Todos conhecemos a história, o seu tempo útil de vida já passou há muito, o prolongamento do seu período de vida já foi estipulado pelo governo espanhol até 2020 e o apetite é para que ele continue para lá de 2020. Ora, quando nós falamos do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade do desenvolvimento, da necessidade de servir as gerações presentes, tendo em conta a necessidade de salvaguardar também as necessidades das gerações futuras e desta inteligência que é, ou que tem que ser, interligar as componentes ambientais, sociais e económicas do desenvolvimento, de facto, para quem tem esta perspectiva, é muito chato e muito, eu diria mesmo, quase deprimente e revoltante mesmo, que os interesses económicos acabem por se sobrepor permanentemente àqueles que são os interesses ambientais e sociais dos povos, dos territórios, dos ecossistemas e por aí fora. E com tudo aquilo que isto representa para as sociedades também humanas. Bom, nesse sentido, nós consideramos que, e aqui porque a relação política-Parlamento-Governo tem uma importância particular, nós consideramos e denunciámo-lo também noutras alturas que o governo anterior foi profundamente passivo em relação a esta matéria da central nuclear de Almaraz e também da ameaça desta construção deste armazém para resíduos nucleares. Consideramos e temos-lo dito também publicamente que este governo, pese embora todos os alertas que nós aqui na Assembleia da República fizemos, acordou tarde para esta matéria. Confiou, dizia o Sr. Ministro, acho eu, pela consequência das palavras que aqui ditava na Assembleia da República, confiou demais e isso tornou de facto passivo relativamente a esta questão e fundamentalmente relativamente à atitude de Espanha, e é quando o facto se apresenta como consumado e decidido que o governo acorda e quer fazer qualquer coisa. E nesse sentido avançou agora com a queixa a Bruxelas, mas aquilo que eu gostava de vos dizer, e é isso que está agora também na agenda desta audição parlamentar, é que os Verdes chamaram com caráter de urgência o Ministro do Ambiente à Assembleia da República para que pudesse prestar esclarecimentos mais pormenorizados e também atualizados sobre esta matéria. Essa audição está marcada para o dia 24 de janeiro, portanto para a semana, e por isso os Verdes entenderam que era importante ouvir o movimento associativo, enfim, na sua mais diversa representação, e também autarquias locais e por aí fora, que foram convidadas a estar presentes, e daí a realização desta audição. Quero dizer-vos que nós sabemos que não é fácil. A audição foi marcada um pouco num curto espaço de tempo, digamos assim, de uma semana para a outra. Sabemos que não é fácil uma quinta-feira de manhã juntar as mais diversas pessoas interessadas nesta matéria. Tivemos muitos contactos da zona de Porto Alegre e também da zona de Castelo Branco, mas não só, inclusivamente autarquias, enfim, que vêm acompanhando a descida do Tejo, não é? Que estão de facto muito ligadas ao Tejo e de movimentos e de algumas associações também que não tiveram mesmo a possibilidade de estar hoje aqui de manhã. Por essa razão, os Verdes entenderam também, não apenas por essa razão, mas também por essa razão, os Verdes entenderam fazer uma iniciativa descentralizada e então marcámos as nossas jornadas parlamentares para os próximos dias 30 e 31 de janeiro, onde vamos procurar no território do interior, neste caso também vários contactos com o movimento associativo, autarquias e por aí fora, e outras entidades, e cujo tema será justamente também a matéria da central nuclear de Almaraz. E nesse sentido, os Verdes nos dias 30 e 31 estarão nos distritos de Porto Alegre e Castelo Branco a tratar sobre a matéria da central nuclear de Almaraz no território, ouvir as populações e, enfim, sabemos que é uma parte do território que está com uma particular ameaça, dada a proximidade que tem à fronteira e, neste caso concreto, à central nuclear de Almaraz. Pronto, eu tinha prometido ser breve e já acabei por ser um bocadinho mais longa do que devia. Como eu referi, a nossa intenção é mesmo auscultar-vos. E por isso, o que é que eu solicitava? Que nos fossem dando que fossem pedindo a palavra desde já. Nós aqui vamos anotando. Está aqui uma ficha de intervenção, eu não sei se vale a pena exatamente estar com a burocracia, entre aspas, de estar a preencher. E a ficha de participação é que eu agradecia mesmo que preenchessem. Mas a de intervenção não vale a pena, basta pôr o dedo no ar. Nós aqui vamos anotando, vamos passando a palavra. Só vos queria era pedir uma coisa, que utilizassem sempre o microfone. Porque nós, e peço a vossa permissão para isso também, evidentemente, mas uma audição pública eu julgo que teria sempre essas características, e as pessoas que aqui estão já contariam com isso certamente, que é estamos a fazer uma gravação desta audição, áudio, que ficará, portanto, registada. Daí que eu peço que utilizei o microfone para que se consiga sempre captar o som. E peço também para efeitos de gravação, que sempre que tomarem a palavra se apresentem, de modo a que fique registado quem é o interveniente. Calei-me e espero as intervenções, as inscrições. Eu não vou fazendo comentários para ocupar tempo, vou deixar assim um silêncio ruidoso. Pronto, então faz favor ali o primeiro interveniente, que eu vou pedir é a cada pessoa que se apresente perante os demais. Obrigada.
Bom dia a todos. queria, em primeiro lugar, saudar esta iniciativa a dois títulos. A título pessoal, acompanho as lutas pelo ambiente e contra a nuclear em Portugal desde os saudosos tempos da nossa luta contra a central nuclear de Farrel. E queria aqui deixar, antes de mais, uma evocação a uma pessoa que já não está entre nós e que na altura nos acompanhou, aliás nos acompanhou em todas as lutas contra a nuclear em Portugal, o professor Delgado Domingos, que já evoquei naquela concentração que fizemos ali em frente ao consulado de Espanha, mas que eu penso que é de registar porque as pessoas boas e que fizeram muito pelo ambiente em Portugal, deixou-nos dois livros fantásticos sobre a inteligência e subserviência nacional que eu recomendo porque estão actualíssimos ainda hoje. Queria saudar a todos e referir que devo dizer com quase todos os presentes tive grandes desacordos, inclusive confrontos, mas que não deixei de ter em consideração que foi sempre no quadro daquilo que era o que cada um de nós achava que era o melhor e mantenho as amizades, salvo os casos em que essas amizades não tinham a substantivação adequada, mas que neste momento, e essa é a segunda saudação que aqui quero trazer, na qualidade de coordenador do Movimento Ibérico Antinuclear, coordenador, um fundador português do movimento e também devo dizer que fui um dos elementos que estabeleceu a estratégia que ainda hoje temos de envolvimento de todas as forças políticas, sociais, associativas. Ainda hoje tive a ocasião de falar com o Arménio Carlos, que me disse da sua grande disponibilidade para também se juntar a esta luta pelo encerramento de Almaraz. Na qualidade de coordenador do MIA, quero saudar também os Verdes, que aliás fazem parte do MIA. Nós consideramos uma parte, ainda hoje pedia ao Vítor que me faça chegar, caso não tenha já chegado, o seu logotipo para esta importante conferência internacional que queremos realizar no dia 4 de fevereiro, neste espaço fantástico de Lisboa, que foi salvo do camartelo por diligência em que eu também estive empenhado, e que será certamente um momento absolutamente importantíssimo pelos convidados que estão desde já assegurados para o painel da manhã, que será o painel substantivo, mas à tarde todos terão hipótese, e certamente congratular-nos-emos com isso, de intervir e deixar a sua palavra. Posso aqui dizer, e não posso dizer muito mais do que isto, porque ainda está em processo de tramitação, que depois da conferência, depois das 18 horas, no dia 4 de fevereiro, iremos realizar uma grande ação pública na cidade de Lisboa, para o qual todos os conferencistas, obviamente, mas todas as pessoas interessadas nesta luta pelo encerramento de Almaraz, se poderão e deverão juntar. E queria referir, hoje saí, eu, pelo menos com o título da primeira página, corresponde a uma entrevista que eu ontem dei ao jornal I, que queria comentar, e este é o meu comentário substancial, aliás praticamente o único que quero aqui trazer, porque acho que é aquilo que é importante e essencial em relação a esta questão. Diz o título da primeira página: se houver um acidente em Almaraz, nós temos uma solução, é recorrermos ao salve-se quem puder. Porque não são os planos de emergência que nos dizem que há, o plano de evacuação e de restrição que um secretário de Estado disse que havia sobre Almaraz e que nós não conhecemos, os jornalistas já lhe estão a perguntar, mas aparentemente ele deve ter aquilo em algum cofre guardado porque não aparece. O plano que nós temos sobre um acidente de Almaraz. E dizia isto, ontem disse isto à jornalista, pelo menos o que vem na primeira página corresponde àquilo que eu disse, a gente tem sempre um problema, muitas vezes nós dizemos coisas que depois são cortadas ou não, mas penso que a jornalista que me entrevistou regravou, portanto nada do que sairá não corresponderá àquilo que eu disse. Mas queria referir e ir ao cerne do problema nos prós e contras. Foi perguntado ao Nuno Lacasta, que no final tivemos uma conversa em que nos manifestámos, reparem, eu utilizei o plural, nos manifestámos muito incomodados com a passividade, com alguma indolência, com a falta de firma do Ministro do Ambiente. Nos manifestámos, obviamente entre nós, portanto não posso dizer que ele tenha também referido isso, mas este nós aqui pode ser entendido de várias formas. Mas fizeram-lhe uma pergunta que ele fugiu à resposta. Ele fugiu à resposta porque se ele desse a resposta que eu ontem dei ao I, ele certamente seria crucificado. Perguntaram-lhe se Almaraz era o maior problema ambiental de Portugal. E ele não respondeu que não era. Não é, de facto. Eu posso dizer, porque tenho autoridade para dizer, Almaraz não é o maior problema ambiental em Portugal. O maior problema neste momento é a falta de gestão das áreas protegidas, é o desprezo com que alguns autarcas tratam o património público, é tentado a acompanhar o facto de os ex-legionários, os ex-atingidos pela legionela não terem nenhum apoio do Estado, seja em termos de saúde, seja em termos de compensações. Isto são os problemas ambientais. Almaraz não é um problema ambiental. Um dos grandes problemas ambientais, e tenho que trazer aqui esta questão, é, e ontem felizmente o público começou a romper um silêncio, uma matéria em que há um acordo contrário, um consenso contrário àquele que há sobre Almaraz. A generalidade dos partidos estão a favor, sempre estiveram a favor, embora o principal partido que foi impulsionador da construção da barragem do Alqueva neste momento está a mudar de posição e está-se a aproximar da posição que eu e o meu querido amigo Gonçalo Ribeiro Teles tínhamos, que era devia ser feito uma quantidade de pequenas barragens que permitissem o desenvolvimento e a sustentabilidade local. Mas a barragem do Alqueva, essa sim, é um grande desastre ambiental em Portugal, ambiental e social. A escravatura abunda nos campos que são irrigados pelo Alqueva, a acidificação dos solos é tremenda, os problemas da água são dramáticos. O Eugénio Sequeira, na altura presidente da Liga, e eu tivemos a ocasião de denunciar esta situação várias vezes. Estes são os grandes problemas ambientais. O problema de Almaraz, o grande problema de Almaraz, e ainda hoje o meu amigo Carlos Copete, que está naquela lista, tivemos conflitos, temos conflitos e também temos amizade, que é uma amizade sólida, refere num artigo que o grande problema de Almaraz não é o funcionamento. O funcionamento de Almaraz pode ser perfeito. Atenção, pode ser perfeito, mas há uma questão grave. Há beatas mesmo perto do coração do reator, há peças avariadas, há peças que foram consertadas com cuspo, e tudo isto é muito grave. E tenho que vos dizer outra coisa, que disse ontem também à jornalista. No Japão, país que prima por uma cultura de segurança, que não é nossa, houve o acidente de Fukushima já há alguns anos, 54 centrais pararam. Até hoje, só duas, com muita oposição e com muitas cautelas, é que foram reiniciadas. Há, portanto, 50 que estão paradas. Mas atenção, há 10 que estão paradas para sempre. Porquê? Porque têm 40 anos. 10 centrais nucleares no Japão têm 40 anos e depois de Fukushima, ponto final, parado, 40 anos. Atenção, no Japão não há beatas no coração do reator, não há peças avariadas. Este ano houve 18 centrais nucleares francesas que estiveram paradas imenso tempo para corrigir as peças avariadas, que em Espanha não foram corrigidas. Ou seja, o grande problema de Almaraz, o grande risco de Almaraz, e isso cria, e estou certo que estamos todos de acordo, o grande problema de Almaraz é o risco. É o risco de um acidente. Até pode ser um pequeno acidente, mas um pequeno acidente vai poluir a atmosfera, vai poluir o Tejo, vai obrigar a que as populações ficaram alarmadas. Há um filme fantástico sobre um acidente numa central nuclear alemã que mostra o problema dramático de um acidente que poderá ir crescendo o seu grau de gravidade, a emissão de radiações para a atmosfera poderá ser gravíssima. O Tejo não tem capacidade de armazenamento de água nas suas várias barragens, chegará a Lisboa, que já esteve ameaçada de corte de água. Não nos esqueçamos, nos anos 80 houve uma iminência de corte de fornecimento de água à cidade de Lisboa. E, portanto, o grande problema, o grande risco, o risco para a nossa sobrevivência como nação, mas atenção, o risco para a Extremadura espanhola. Os espanhóis neste momento estão a romper o cerco de comunicação social e dos partidos políticos, e quero aqui também aproveitar para dizer que logo às 18 horas, numa conferência de imprensa em Madrid, esperamos ouvir excelentes notícias. Penso que a deputada Eloísa Apolónia estará ao corrente das boas notícias que esperamos ouvir, porque há neste momento uma dinâmica que tem que ser. A questão do armazém, claro que é importante, mas a questão do armazém só é importante porque o armazém é a continuação de 40 anos, de mais 10 anos de Almaraz. O armazém, nós em janeiro do ano passado, nós dissemos na comunicação social que o armazém estavam a ser feitos as escavações para construir o armazém. Alertámos o Sr. Ministro, que não nos quis ouvir. Mesmo quando lhe pedimos uma audiência de urgência, estava o estudo de impacto ambiental. Este estudo onde nós não participámos e mal, porque devíamos ter sido chamados em termos do acordo que existe. O protocolo que foi assinado pelo Ministro Paulo Lemos e o Ministro Espanhol, o protocolo sobre o nuclear impõe que haja convergência, que haja conversações sobre tudo o que tem a ver com o desenvolvimento da nuclear entre Portugal e Espanha. Não houve. Fomos ignorados. Isto é gravíssimo. Esta matéria está em vias de ser apresentada, nos tribunais espanhóis. É uma das bases do recurso que vamos apresentar para suspender o processo de construção do armazém nuclear do ATI em Almaraz. Mas a informação estava presente. Está ali a Carla, tivemos uma conferência de imprensa. Penso que também estava o Nuno. Tivemos presentes numa conferência de imprensa em que informámos a Lusa. Esteve lá, portanto a difusão foi clara, que o estudo de impacto ambiental estava a chegar ao fim. Pedimos uma audiência de urgência ao Sr. Ministro, mas ele só em janeiro, sendo que isto foi logo aprovado, logo a seguir a esta nossa conferência de imprensa, foi aprovado, e depois a assinatura do Ministro do Ambiente e do Ministro da Energia era matéria de burocracia, mas ele só descobriu quando foi publicado no Boletim Oficial do Estado, e só aí é que encheu-se de coragem, porque a opinião pública em Portugal está muito mobilizada para agir. Agiu tarde, agiu bem, fez esta queixa em Bruxelas, que não vai servir, do meu ponto de vista, isto aqui é entre nós, não vai servir para nada, vai ser tramitada durante tanto tempo que eu disse, e ontem tive que esclarecer a jornalista, eu nunca pedi a demissão do ministro. Eu disse é que o ministro seria ex-ministro antes que este processo fosse tramitado em Bruxelas, o que é diferente. Este processo vai demorar... Em Bruxelas já sabemos o que é que vai dar. Bruxelas vai dizer que não é preciso até uma avaliação ambiental transfronteiriça. Estamos a falar de um armazém localizado. Agora, o que era preciso era nos termos de articulação da boa relação de vizinhança entre os governos ibéricos, que nós tivéssemos sido consultados. Não fomos. Não fomos consultados, e agora temos aqui em mãos um problema dramático. É que nós não somos... A Espanha não é o Japão. E os acidentes, a lista de acidentes, entregámos à Comissão Parlamentar 80. Na altura eram 80, agora são para aí no 90. Este ano houve mais um acidente de grau 1. Grau 1, atenção, Almaraz já teve 4 acidentes de grau 1. E, portanto, é assim, é uma central desgraçada. Tem um reator desgraçado, o reator PWR da Westinghouse, que é um reator que tem maior paragem, o maior tempo de paragem da produção de energia nuclear no mundo. O Ringhouse, metade do tempo está parada. É um reator Westinghouse B, um PWR. Portanto, nós temos um problema dramático com Almaraz. Não é a central em si, não, em funcionamento ideal. Até não me preocupa. Agora, nós estamos sujeitos a problemas, deficiências, incidentes, e aqui espero que todos se juntem na nossa conferência de 4 de fevereiro e que depois se juntem na ação pública, porque é importante que, independentemente de divergências que tivemos no passado ou no presente, na qualidade de coordenador do MIA, tenho procurado que as divergências sejam as mínimas e que a convergência e o empenho sejam máximos, e espero continuar a contar nesta matéria com a energia dos verdes, que tem sido uma boa energia, e que quero aqui a pessoa da Heloísa agradecer e dizer que nesta matéria, certamente, noutras também, estamos irmanados no mesmo desejo, e esse desejo só pode ser um, é fechar Almaraz. Obrigado.
Muito obrigada, António Eloy. Gostava também de dizer que no dia 24, uma das questões, e vou ser muito rápida, vou já passar a palavra a outros intervenientes. No dia 24 eu acho que há uma coisa que se impõe saber, face à atitude do Governo e àquelas que são as diligências que o Governo programa, que é que tem a ver com a sua participação numa eventual decisão sobre o armazém para resíduos nucleares. Mas há uma coisa que nós nunca acabamos por ouvir aqui do Governo e gostaríamos de ouvir no dia 24, é o que é que o Governo vai defender em nome dos portugueses. O que é que o Governo vai dizer? E nós esperamos que seja mesmo aquilo a que nós apelamos também através de uma resolução aprovada na Assembleia da República, e agora quando digo nós é aqui na Assembleia, a própria Assembleia da República, através de um voto de condenação à atitude de Espanha que também foi aprovado por unanimidade, apresentado e aprovado por unanimidade aqui na Assembleia da República, e espero que essa, a defesa seja mesmo a dos interesses dos portugueses, do território e da nossa sustentabilidade. E, portanto, a defesa seja mesmo a encerramento da central nuclear de Almaraz e o não prolongamento do seu funcionamento. Se o governo português tem uma palavra a dizer, que a diga, de facto, em nome dos portugueses e pela salvaguarda dos interesses dos portugueses. Mas, de facto, nós não temos ouvido o Sr. Ministro sobre a matéria e é preciso puxá-lo, porque é para isso que nós aqui também estamos, para puxar o governo para o lado certo. Nuno Sequeira, Quercus.
Bom dia, obrigado. Bem, Nuno Sequeira, Quercus, integramos também o Movimento Ibérico Antinuclear. Já bom dia a todos, agradecer e saudar esta iniciativa, que nos parece muito importante. Este assunto da central nuclear de Almaraz é um assunto que já nos vem a preocupar há muito tempo, há cerca de 15 anos que nós seguimos de muito perto esta questão, uma vez que temos, digamos, uma estrutura descentralizada e, sobretudo, através dos nossos colegas, onde me incluo de Porto Alegre e de Castelo Branco, seguimos muito atentamente, com deslocações regulares às manifestações, porque em Espanha este assunto, e na Extremadura, sobretudo, é muito recorrente e, portanto, há iniciativas com muita regularidade, manifestações, debates, reuniões, portanto, é um assunto que nos diz muito. Havia realmente ali, um pouco antes de 2010, a expectativa que a central pudesse encerrar por essa altura. Havia sinais do governo espanhol que a central poderia encerrar em 2010, na altura, e foi um tremendo balde de água fria a central não ter encerrado em 2010. Na altura, se recordam, enfim, estava no início a crise que ainda não passou totalmente e o governo espanhol, contrariamente àquilo que vinha anunciando, acabou por dar uma licença de funcionamento por mais 10 anos à central de Almaraz. Portanto, estamos agora a chegar quase ao final desses 10 anos. A nossa posição é clara, penso que será partilhada pela maioria dos presentes. É imprescindível que a central encerre no máximo em 2020, mas para encerrar em 2020 há que tomar uma decisão antes. E essa decisão terá que ser tomada agora em 2017, porque há todo um faseamento a nível também das próprias operações de encerramento da central, que têm que ser previstas com alguma antecedência. Os riscos são aqueles que todos nós conhecemos, a própria idade da central, que já ultrapassou os 30 anos de vida, os incidentes que têm tido com muita regularidade, questões que têm a ver com segurança, enfim, com muita regularidade são relatados e temos feito muitos comunicados sobre problemas de segurança que são detectados na central. E, portanto, quase que a expressão é um bocado, é quase natural haver todos estes incidentes, natural porque é uma estrutura envelhecida, como qualquer estrutura tem os seus problemas, qualquer estrutura ao fim do seu limite de vida começa a apresentar problemas naturais a nível de desgaste que depois colocam em causa a segurança. O que não é natural é a naturalidade com que o governo espanhol e os próprios governos portugueses têm encarado esta situação. Estamos também, enfim, sabemos que o Tejo é outro grande problema, como já referiu António Eloy, e, portanto, é uma questão que, apesar de, se calhar, há 10, até há 2, 3 anos, ser uma questão que era encarada quase como local a nível ali dos distritos da Raia, hoje em dia já temos, felizmente, uma mobilização que é muito mais nacional e que já abrange, enfim, distritos desde o litoral ao interior. Relativamente ao... Nós não temos falado muito desta questão, porque achamos que, enfim, devem ser as autoridades competentes a falarem delas, e as entidades que têm competência na matéria, sejam oficiais ou não, e tem a ver com a questão dos planos de segurança. Se há, se não há, se são regionais, se são nacionais, se visam o nuclear, se não visam... Eu acho que a experiência empírica, mas a experiência que nós temos de grandes desastres nucleares são que não há nenhum país no mundo que esteja preparado para lidar com o acidente nuclear. E, portanto, os grandes desastres nucleares aconteceram nas grandes potências nucleares, enfim, desde os Estados Unidos, o Japão, na altura a União Soviética, e nós vimos que mesmo esses países, grandes potências do nuclear, e portanto à partida que teriam todas as condições de segurança para fazer face a um acidente nuclear, não conseguiram fazer face. E portanto, não vamos acreditar que Portugal, sem experiência nenhuma de nuclear, sem produção de energia através do nuclear, vai ter capacidade de fazer face a um desastre nuclear. E, portanto, aquilo que normalmente eu digo a título pessoal, mas que é partilhado por muitos colegas que residem nos distritos da RAE, é que os planos de segurança da nossa parte, cada um de nós, estão feitos, que é, essencialmente, se houver um desastre nuclear em Almaraz, é pegar no carro, pegar na família, naquilo que conseguirmos, e sair o mais rapidamente possível. Porque ainda que o vento possa não estar de leste, nós vemos isso nos incêndios, o vento também muda de quadrante. E, portanto, não vamos ficar à espera sossegadinho. Bem, isto, o vento agora está de noroeste, não vai chegar aqui a nuvem, e de repente muda. Não há nada a fazer. O plano, essencialmente, é este. E, portanto, relativamente à Almaraz, é realmente imprescindível que encerre, no máximo, em 2020. Mas com Almaraz há aqui também uma situação muito importante, que é, com Almaraz joga-se muito daquilo que é o futuro do nuclear da Península Ibérica. Porque, como sabemos, e é referido pelos nossos colegas espanhóis, todas as centrais nucleares espanholas estão a entrar neste período final de vida e, portanto, estão-se rapidamente a aproximar dos 40 anos de vida. E se realmente houver uma tentação, como está a haver, do governo espanhol em prolongar a vida de Almaraz para pós 40 anos de vida, para 50 ou para 60 anos, isso será um precedente muito grave que vai abrir a porta a que outras centrais espanholas também encerrem com 50, 60 anos. E, portanto, é imprescindível que nós tenhamos isto em atenção. Há aqui outra questão nacional também, que é, como nós sabemos, Espanha, sempre que se fala, não tem ainda uma solução final para os resíduos nucleares, e sempre que se fala de uma solução desse tipo, normalmente aparece sempre localizada junto à fronteira com Portugal. A costa de Espanha é banhada pelo Mediterrâneo, na maior parte, são zonas turísticas, zonas muito povoadas. O interior de Espanha é, à semelhança de Portugal, é uma zona mais despovoada, onde as pessoas têm menos capacidade de mobilização, onde o poder político está mais atento e, portanto, é muito importante que haja aqui uma tomada de posição muito firme. A posição dos governos portugueses, quanto a nós, tem sido extremamente passiva na questão de Almaraz. Não falamos apenas deste, mas de todos os outros governos antes. Os governos portugueses têm encarado Almaraz com uma questão de soberania espanhola, não tem percebido que Portugal tem que ter uma palavra a dizer em tudo aquilo que tem a ver com Almaraz e outras questões nucleares que estejam junto à fronteira portuguesa, e, portanto, é muito importante que Portugal se mobilize, como se mobilizou quando foi a questão da refinaria na Extremadura espanhola, e nessa altura tivemos uma participação portuguesa que hoje em dia os espanhóis nos dizem que foi muito importante no chumbo daquele projeto. Relativamente àquilo que nós achamos que deve ser o futuro, há aqui claramente uma necessidade de continuarmos a mobilizar a sociedade portuguesa, que é aquilo que tem acontecido felizmente nos últimos anos, em que o debate, enfim, extravasou a muitas organizações de vários setores, aos partidos políticos, à Assembleia da República, e ainda assim, ainda que o nosso governo tenha realmente agido tarde, não tenha dado importância aos sinais, o facto é que tomou agora uma posição que tem o seu, pode não ter consequências práticas no imediato, mas tem um peso político que ainda assim, enfim, tem alguma relevância. E, portanto, aquilo que nós achamos é que o Governo, enfim, deu o primeiro sinal, esperemos que não seja o último, que seja o primeiro de muitos. Depois, a necessidade, seguramente, da Assembleia da República continuar a discutir o assunto e a tomar medidas e posições que, no fundo, possam dar aqui alguma força ao Governo para continuar também a agir. E para terminar, saudando também a presença de todos, enfim, desejar que continuemos todos unidos nesta questão de Almaraz, porque só assim poderemos defender o ambiente, defender a saúde pública e mostrar à Espanha que estas questões, não só porque muitas outras questões que têm a ver com a Espanha vão se colocar no futuro, lembro, por exemplo, da questão dos recursos hídricos, e só assim poderemos mostrar que Portugal está unido também para dar voz em todas as questões que têm a ver com Espanha e com Portugal, e que Almaraz é um perigo não só para a Espanha, mas também para Portugal e para toda a Europa. Obrigado.
Muito obrigada. E agora vou passar a palavra à Universidade de Évora.
Não te ouvi. Bom dia, muito obrigado pelo convite. No que nos toca, agradecemos e, mesmo que for, e entendemos a nossa presença aqui como um dever. Portanto, mesmo que me seja ao domingo, podem contar connosco. Apesar de alentejanos, não há problema. Isto é um problema extremamente complexo e, por isso, se calhar vou mudar. E por isso não tem solução simples, como é óbvio. Sobretudo se o foco não for posto no essencial. E parece-nos que em muitos aspectos não está a ser posto no essencial na maioria das intervenções a que temos assistido. Designadamente, em algumas questões que já aqui foram levantadas pelos dois intervenientes que me antecederam, que é a questão... O país não pode dizer que está preparado para qualquer eventualidade, como eu já ouvi por parte dos responsáveis. Acho que isso é proibido, dizer uma coisa dessas, por muito que não se queira alarmar as populações, eu acho que sim, que não se deve alarmar as populações, não se pode dizer que o país está preparado. E eu já ouvi responsáveis referir isso. Outra coisa que eu também ouvi esta semana é a senhora secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, penso que é assim que se chama, na segunda-feira, disse... que tem esperança num bom acordo, mas depois não adianta nada sobre isso. O que é que será um bom acordo? Ela invocava, devido às boas relações que Portugal tem com a Espanha, que com certeza irá ser conseguido um bom acordo. Se o bom acordo for o encerramento de Almaraz, também queremos deixar aqui esta nota, o próprio plano de encerramento tem um elevado risco e, portanto, isso não significa que o problema da Almaraz está resolvido com o fecho. Não está. E, portanto, isto é uma das coisas que nos levou a dizer há bocadinho que o foco às vezes não está no essencial, porque o problema não é vir a existir um aterro ou vir a existir... Porque ainda bem que existe um aterro. O que interessa também saber é, antes deste aterro, para onde é que estão a ir os resíduos e como é que estão a ser tratados estes resíduos altamente perigosos. O problema não deve ser o aterro. E a questão também não deve ser o descansar na possibilidade de vir a existir um estudo de impactos transfronteiriços. Isto é muito mais que uma questão ambiental, por um lado, e se tudo correr bem, como se espera, apesar de tudo, esse estudo vai dar naturalmente... impactos resolúveis e sem, com certeza alguns impactos, mas não muito gravosos. O problema é essa coisa corre para o torto. Portanto, o estudo não resolve coisíssima nenhuma, conforme às vezes parece fazer crer. Há aqui mais duas ou três notas, deixem-me só pôr os óculos para eu perceber o que é que é. Portanto, como aqui já foi dito... temos que perseguir o objetivo do encerramento, apesar disso não resolver o risco. E se não fechar, qual é que é a posição do país conforme referiu? Nós também não sabemos. Eu penso que o importante e o foco, mais uma vez, essencial, é saber o que é que está subjacente àquele plano, o que é que Espanha pretende fazer, estarmos por dentro, acompanhar... e um plano de monitorização rigoroso. Penso que isso é fundamental. E todas as intervenções que se possam vir a fazer nesta tal hipótese do não encerramento deverá ter como objetivo sempre a diminuição do risco. Portanto, aí poderá haver aqui uma oportunidade, isto é um plano B naturalmente, para diminuirmos o risco que até agora temos tido. Penso que está tudo que eu... é a questão do bom acordo. Acho muito curioso e era bom que todos ficássemos a saber o que é que o Governo entende como um bom acordo com a Espanha. Pronto, e de momento é tudo. Obrigado.
Muito obrigada, professor Carlos. Eu vou agora dar a palavra à Carla Zero. Da Zero, aliás.
Mesmo? Ok. Olá, muito bom dia a todos. Mais uma vez também obrigada pelo convite e por esta sessão. Creio que muito aqui já foi dito, até, creio que o principal até foi dito, mas queria aqui só deixar umas notas. Como a questão aqui do ATI, portanto do armazém temporário individual, é uma questão secundária. Não se tornou uma questão secundária porque serviu para o Governo tomar efetivamente uma posição, a primeira posição clara sobre esta matéria. Clara, mais ou menos clara, não é? Porque, mais uma vez, o Governo não indica qual é a sua posição face ao futuro, a médio prazo, Almaraz. Como disse o colega da Universidade de Évora, o aterro, aliás, o ATI vai ser sempre necessário. Se houver desmantelamento da central, o ATI é necessário. No entanto, estas posições, por um lado, porque temos uma violação, obviamente, da diretiva comunitária no que respeita à avaliação dos riscos transfronteiriços. E essa violação representa um desrespeito do Estado espanhol para com o Estado português, que também é sinal de potenciais, e eventualmente alguns já existentes, futuros desrespeitos já existentes, até muitas vezes no que toca à gestão de recursos hídricos transfronteiriços. Obviamente que a queixa a Bruxelas não vai ter, em termos práticos, não vai servir para nada, porque mesmo que a União Europeia entenda que há matéria para interpor um contencioso junto do Tribunal de Justiça europeu, não há efeitos suspensivos, portanto o armazém vai sempre ser construído. E como disse ali também o colega da Universidade de Évora, a avaliação dos riscos eventualmente vai definir que vai haver alguns riscos, poderão haver alguns riscos, mas vai-se optar, é claríssimo, por um plano de minimização e, portanto, até o armazém é para avançar, vai avançar. Obviamente que os colegas em Espanha que vão interpor a ação judicial contra este projeto, o objetivo é empancar a coisa. Pronto, é esse o objetivo, é demorar, fazer demorar o processo e obrigar a que haja efetivamente um encerramento da central de Almaraz. O estudo de impacto ambiental do armazém é bastante interessante, porque nunca assume que se pretende prolongar o tempo de vida útil da central. Mas quando descreve as alternativas possíveis, que são quatro, né? Portanto, há a manutenção da alternativa 1, que é a manutenção dos armazéns existentes, portanto, as tais piscinas, portanto, o armazenamento em ambiente úmido, que permite, portanto, temos duas, o armazém, o reator 1 esgota a sua capacidade de armazenamento de resíduos em 2018 e o segundo em 2021. Essa era a alternativa zero, portanto, considerada a alternativa 1, mas a opção de não construção do projeto. Depois eu vou passar já agora para as outras. Tínhamos a alternativa 4, que é o armazém geológico profundo, que é o tal que ainda também não foi construído, ainda não sabem onde é que vai ser, para armazenamento definitivo dos resíduos nucleares de todas as centrais, o tal que é a 700 metros de profundidade. Depois temos, que chamavam eles a alternativa 3 no estudo de impacto ambiental deste ATI, o ATC, portanto, o armazém temporário centralizado, o tal que é em Vilar de Canhas e que está também empancado. Também era um armazém semelhante a este, em tudo, em termos técnicos, mas que serviria para os resíduos de todas as centrais. E depois a alternativa que eles efetivamente escolheram, mas cuja justificação nunca lá está, mas que na descrição é dito claramente, e se não me engano é a página 57 do PDF da memória descritiva, se não é 57 é 56 ou 58, mas é por aí, está lá claramente dito que esta opção permite alargar o prazo de funcionamento da central. E, portanto, claramente é essa a intenção. Sabemos que há intenção no quadro, também como foi dito, quer pelo Nuno, creio eu, mas também pelo Eloy. Obviamente que isto está no quadro daquilo que se pretende fazer em Espanha, que é prolongar o tempo de vida útil, penso eu, de todas as centrais. Não é também um quadro isolado em Espanha, a França está a querer fazer o mesmo, a Bélgica também, fora da Europa, os Estados Unidos, portanto há aqui uma tendência clara de prolongar o tempo de vida útil das centrais, porque o desmantelamento tem custos que nem sequer sabem muito bem como é que são e ninguém quer, obviamente, ainda por cima num quadro atual de crise até a nível mundial, ninguém, muito menos os Estados, vão querer assumir custos de desmantelamento e as operadoras também não. E, portanto, penso que no quadro, naquilo que temos presente em cima da mesa neste momento, quer através da Assembleia, quer os vários partidos, os movimentos, aqui o Movimento Ibérico, as várias associações que o integram, e todas as outras, chamemos, forças da sociedade civil, devemos manter a pressão em termos de opinião pública, claramente, portanto, transparente, muito visível, fazendo todas as ações possíveis que estejam ao nosso alcance. Temos, efetivamente, que pressionar o Governo a transformar isto numa questão política, a ser muito claro, e a tentar, e ter, de facto, como se fez com a Aldeia d'Ávila, não é? Portanto, houve essa pressão pública, e, portanto, é essa pressão pública que só com... ou seja, se o Governo sentir que tem a população com ele, eventualmente dá-lhe mais algum poder de negociação. E também, obviamente, os nossos colegas espanhóis, que muitos deles estão contra o prolongamento de vida das centrais, não apenas na Extremadura, e, portanto, fazer também esta pressão também junto da opinião pública espanhola, portanto, em consonância, mas aí temos o Eloy a coordenar com os colegas espanhóis, e portanto, é a pressão da opinião pública que tem que transformar isto numa questão política e, ao mais alto nível, a ZER tem defendido que devem ser os chefes de governo a negociar e passar para lá do Ministério do Ambiente, quer dizer, isto já está no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas tem que ser, de facto, aqui uma negociação, e, de facto, eu não tinha ouvido as declarações do bom acordo, mas também não sei o que é um bom acordo. E, mais uma vez, a questão também do desmantelamento. Há a ver desmantelamento, também temos que ser consultados, como é que aquilo vai decorrer, todos os planos de contingência, etc., porque o desmantelamento também não é isento de riscos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Carla. E eu agora vou passar a palavra ao Joanás de Melo, que vem em representação do Geota e da Quepada, não é? Bom, tanto faz, não é? Geota.
Estão aqui presentes várias organizações que fazem membros da Quepada, o Geota, a LPN, a Quercus. Não sei se a Zero já entrou ou não, mas se não entrou, está em vias de entrar. A Confederação é uma organização ao chapéu, enfim, que tem pouca atividade operacional, mas que obviamente é solidária também com este movimento. Chamo-me Joanás de Melo, na minha vida civil sou professor universitário, sou especialista na área da avaliação de impactos ambientais e de energia, na área do planeamento, não na área tecnológica, na área de planeamento e política energética. Hoje estou aqui em representação do Geota. Isto é um problema que tem várias dimensões. Eu gostava de fazer um bocadinho de história, desculpem-me amassada. Uma das primeiras iniciativas do Geota, a segunda iniciativa do Geota enquanto grupo organizado, ainda não existíamos como associação, em 1981, foi uma campanha pela eficiência energética. E continua a ser o problema subjacente a esta discussão. Estamos aqui com estas luzes acesas, com as persianas fechadas, num dia lindo. Na Assembleia da República, que é supostamente a sede do Poder da República. Portanto, na sede do Poder da República, continuamos a ter os maus hábitos. Os maus hábitos. Não é preciso apagar as luzes todas. Enfim, mas se calhar não precisavam ter tantas. E, aliás, eu acho que isto não são lâmpadas de baixo consumo. Estas são, não sei, bom. Eu gostava que fossem, mas o que eu quero dizer com isto é que temos aqui um problema subjacente, que é um problema, de facto, de política energética e que perpassa a nossa e a espanhola. Portanto, a razão porque em Espanha se pretendem prolongar a vida de centrais nucleares é porque em Espanha, como em Portugal, não há uma política energética a sério virada para uma sustentabilidade. Isto é uma questão de fundo. Eu volto a essa questão daqui a nada. Em 1982 e 84, o Geota envolveu-se profundamente na discussão do então chamado Plano Energético Nacional, em que se conseguiu, na altura, travar a opção nuclear para Portugal, que tinha motivações, não eram económicas, eram motivações fraudulentas, que era criar uma opção que para o país era ruinosa. E ela, em 1984, foi chumbada, não por razões ambientais ou sociais ou de risco, ou de conhecimento nenhuma, foi que Portugal não tinha dinheiro para arcar com o custo que isso iria representar. Como, aliás, depois veio a verificar-se que esses custos, de facto, eram muito maiores do que aquilo que era propalado numa série de outros países europeus. E, portanto, vale a pena lembrarmos um bocadinho da história. Na altura, foi esta a motivação, foi a motivação económica. Conseguiu-se demonstrar que era ruinoso para o país embarcar em 1984 numa opção nuclear e isso foi recusado. Em 1986 temos um cenário parecido com o de agora. O governo espanhol decidiu criar uma instalação de armazenagem de resíduos radioativos de alta atividade em Aldeia d'Ávila de la Ribera, nas Arribas do Douro, mesmo em frente a Portugal, e na altura Enfim, isso mascarado de projeto piloto de investigação. E na altura conseguiu-se travar isso, uma combinação de dois aspectos. Um foi que a posição que o Estado português assumiu, a partir do momento em que a coisa se tornou pública, foi clara e frontalmente contra. E, por outro lado, criou-se um movimento de opinião pública muito forte, em Portugal e em Espanha, que teve das maiores manifestações que há memória na altura na Raia Espanhola, em Salamanca, em Zamora, e também em Portugal, concretamente no Porto. Houve uma das maiores manifestações da época, por motivos que não tinham a ver com questões estritamente políticas, portanto, por motivos, neste caso, não apenas ambientais, mas, enfim, que tinham a ver com o desenvolvimento de toda uma região. E, portanto, foi essa combinação de uma posição muito clara e forte do Estado português com uma movimentação da opinião pública também muito forte em Portugal e Espanha, que acabou por levar o governo espanhol a parar esse projeto. E na altura já se percebeu que junto à fronteira não há bons sítios do ponto de vista de geológico para fazer armazenagem de resíduos radioativos. E, portanto, isso leva-nos à questão concreta de Almaraz, da central, do prolongamento da central e da armazenagem. Enfim, já fui aqui referido várias vezes. Vale a pena estar a rediscutir, mas, de facto, Almaraz é uma central obsoleta, e, enfim, toda a gente tem um carro velho, sabe que o carro, até aos 7 ou 8 anos aquilo anda, pronto, faz-se revisões e pronto. Depois, a partir daí, de vez em quando, aquilo para e tal, é preciso mais umas peças, aquilo começa a secar. Quando um carro tem 15 anos ou 20, aquilo dia sim, dia não, há uma coisa qualquer que se estraga. E, portanto, uma central nuclear com 45 anos é o equivalente a um carro com 20. E, portanto, acho que isso é claro para toda a gente. E, portanto, é evidente que se fizerem revisões dia sim, dia não, aquilo vai funcionando e, com um bocado de sorte, não há nenhum acidente grave. Mas, verdadeiramente, não faz muito sentido do ponto de vista da segurança. Mas só há alternativa se houver uma política alternativa em termos de planeamento energético, como é evidente. E, portanto, ou seja, parte da nossa capacidade e também da capacidade dos movimentos de opinião em Espanha para defender o encerramento de Almaraz e, eventualmente, de outras centrais, tem a ver com a necessidade de criar políticas alternativas que passam, em primeiríssimo lugar, pela eficiência energética, mas também por outro tipo de alternativas e também uma questão muito importante, que é aquela velha expressão que é put your money where your mouth is. Fala-se muito de eficiência energética e de tecnologia, novas tecnologias e tal, mas onde é que está a ir o dinheiro? Cá, como em Espanha, o dinheiro está a ir para continuar a financiar as tecnologias convencionais. Continua-se a financiar o parque térmico, o parque hidroelétrico, por aí fora. Bom, e, portanto, continua a não haver uma aposta a sério. Aliás, ficámos muito desapontados por, neste orçamento de Estado, haver perto de nada em termos de promoção da eficiência energética, enfim, face àquilo que são os financiamentos para o setor elétrico e energético convencional. Enfim, continua a haver subsídios, continua a haver subsídios às novas barragens, continua a haver subsídios para as garantias de potência muito acima daquilo que deveriam ser. Isso agora está em discussão, mas sabe Deus quanto tempo é que essa discussão vai levar, e portanto essa discussão tem que ser uma discussão mesmo levada a sério, porque senão, se nós não tivermos uma política a sério alternativa, de facto não somos consistentes. Não sei se uma parte desta, hoje a estas horas se calhar não, mas uma parte da eletricidade que nós usamos em Portugal, isso vem na nossa fatura elétrica, é de origem nuclear. Portanto, nós recebemos a eletricidade de Almaraz. Não é? E, portanto, para não recebermos a eletricidade de Almaraz e de outros sítios, tem que haver alternativas. Essas alternativas têm que ser criadas. E, portanto, o Jota, desde sempre, há 35 anos, só somos contra alguma coisa quando temos alguma alternativa para oferecer. E, portanto, um planeamento energético a sério é a alternativa, começando pela eficiência energética, é claramente a alternativa à continuação de uma opção nuclear. Especificamente em relação à questão da armazenagem dos resíduos. De facto, não há, próximo da fronteira espanhola, condições geológicas apropriadas para fazer um depósito de resíduos radioativos de longa duração. Os depósitos de resíduos radioativos, se forem controlados e se forem bem acondicionados, a sua perigosidade é relativamente menor. Há muitos outros tipos de resíduos industriais que têm que ser contidos. Portanto, o problema verdadeiramente não é esse. O problema é que esses resíduos vão ser perigosos durante milhares de anos. Portanto, o tempo de perigosidade mete-se em milhares de anos. E, portanto, não basta ter mecanismos institucionais de controle de curto prazo, ou de curto, médio, longo, à nossa escala de 40 ou 50 anos. Não basta criar um mecanismo tecnológico e institucional que garanta a sua operação durante umas décadas. É preciso que isso seja colocado num sítio que tenha uma contenção geológica capaz de assegurar a mesma coisa se houver, se as coisas não correrem bem daqui a umas décadas, que garanta uma contenção geológica dos próprios resíduos, que é o tal resíduo, o tal depósito geológico profundo de que se fala, mas que não se faz e que eu não sei se já há algum no mundo, não tenho a certeza. Há várias experiências, há vários casos pilotos em vários países, em vários tipos de formações geológicas, em minas de salgema, em depósitos graníticos profundos, portanto, que são espaços geológicos muito, muito estáveis, mas são coisas que, tanto quanto eu sei, ainda não há nenhuma em escala plena de funcionamento, ainda há vários a funcionar em sistema piloto. E, portanto, o sítio de Almaraz não é claramente apropriado para um depósito desse tipo. E, portanto, um dos riscos que nós corremos ao permitir a instalação desta armazenagem dita temporária, mas sabemos como é que os temporários funcionam nestas coisas, ainda que ela possa ser marginalmente mais segura do que a situação que está agora, o verdadeiro risco é o risco de longo prazo. E sobretudo, aquilo também já aqui foi dito, a mensagem de que, ok, isto está tudo sob controle, então podemos continuar a usar as centrais nucleares. Esse é verdadeiramente o grande risco para o futuro, portanto não é um risco imediato. Não é por se fazer este projeto que o risco de Almaraz, ou que o risco de acidente de Almaraz aumenta. Isso tem que ser claro, não é? Não é esse o problema. O problema é, de facto, por um lado, o prolongamento da vida da central em situações... O mais otimisticamente que se pode dizer é subótimas, não é? Para sermos muito otimistas, e há de facto um risco de longo prazo que é criado e que inclusivamente há o risco de alguns resíduos de outros sítios irem também para ali, que era exatamente a estratégia que o governo espanhol tinha em 1986, que era pôr aquilo o mais longe possível dos centros de decisão. Portanto, aliás, é a mesma lógica que em Portugal se escolheram sítios para fazer aterros de resíduos urbanos. Não se pode dizer sequer que a estratégia seja nada de inovador, é o que se faz enfim, em muitas partes do mundo, quando não se quer encarar os problemas de frente e se quer varrer o lixo para debaixo do tapete. E, portanto, neste momento o que a Espanha está a fazer, o governo espanhol está a fazer, é varrer o lixo para debaixo do tapete. E, portanto, não é, é bom que isso seja claro, o problema não é este projeto em concreto aumentar riscos imediatos do projeto. O projeto não vai gerar riscos adicionais. São riscos de longo prazo que estão aqui em causa. E, para terminar, a questão das relações diplomáticas entre Portugal e Espanha. Eu creio que ouvi algum responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros dizer que isto não era um incidente diplomático. Estão enganados. Isto é um incidente diplomático e é um incidente diplomático grave. Isto é uma agressão do Estado espanhol ao Estado português, não é outra coisa. E, do ponto de vista diplomático, tem que ser tratado dessa maneira. E eu acho que isto vai ter consequências em Bruxelas, porque nós sabemos que a Comissão Europeia é muito laxista e negligente quando se trata meramente de problemas ambientais. Temos uma longa experiência, enfim, com uma série de casos em que os processos, digamos, de contencioso ambiental demoram anos e a maior parte das vezes são arquivados por razões que nunca se chegam a perceber quais é que são, que têm a ver com pressões dos lobbies daqui, dali, daquela. Aquilo que Bruxelas não pode ignorar é um conflito sério entre dois Estados, nem a Comissão Europeia, nem o Tribunal Europeu. E, portanto, o que está aqui em causa é uma infração claríssima, quer de acordos bilaterais entre Portugal e Espanha, quer de legislação comunitária em matéria de avaliação de impactos ambientais transfronteiriços e de uma convenção internacional, que é a Convenção de Espoo, sobre impactos ambientais transfronteiriços. E a legislação europeia em matéria de avaliação de impactos transfronteiriços foi claramente infringida. Não há duas opiniões sobre isto. Né? Isto tem que ser tratado como um incidente diplomático, isso tem que ser tratado como uma alavanca, de facto, para se evitar males maiores. Eu penso que estamos todos de acordo em relação à substância. Não queremos a continuação do funcionamento de Almaraz, não queremos um depósito de resíduos em Almaraz. O governo português, eu acho que tem sido pouco eficiente, não tem sido suficientemente laborioso, mas eu acho que é importante, agora, como aconteceu em 1986-87, acho que é bastante importante que Portugal mostre uma frente unida em relação a isto. E, portanto, internamente, aqui nesta casa, tem que se chegar, como já se chegou a uma posição do Parlamento, acho que é importante convencer o Governo que o Governo tem que tomar uma posição forte E se houver uma posição forte das várias instituições, quer da sociedade civil, quer das instituições políticas, todas em conjunto, isso facilitará ao Governo tomar também posições que sejam fortes, quer perante o Governo espanhol, quer perante a União Europeia. E, portanto, eu tenho, apesar de tudo, alguma esperança que este assunto seja tratado de uma forma diferente do que outros contenciosos ambientais foram tratados, porque isto não é apenas uma questão ambiental. Isto é, de facto, uma questão de estratégia de desenvolvimento. E é uma questão, do ponto de vista diplomático, que claramente houve uma agressão do Estado espanhol ao Estado português. E, portanto, é preciso convencer o Governo, o nosso Governo, de que a coisa, do ponto de vista diplomático, tem mesmo de ser tratada dessa forma. Isto não pode ser tratado como uma matéria negocial menor. Tem de ser tratado como uma questão de importância maior. É evidente para termos a força do nosso lado nesta matéria. Também temos de ter uma estratégia para outras coisas, nomeadamente em matéria de controle dos recursos hídricos. Temos de saber em tempo real o que é que está a passar com os rios internacionais, em particular com o Tejo, e temos que ter, de facto, uma política energética que seja a sério, porque aquilo que está escrito no programa de governo, em termos de intenções, está lá tudo o que é preciso. Agora é preciso é pôr as coisas em prática, porque elas não estão a ser postas em prática. Aliás, nós fizemos uma análise disso, enfim, na altura em que foi lançado o programa de governo, e os ruídos certos estão lá, que é preciso promover a eficiência energética, as energias renováveis e tal. A conversa mole está lá toda. Agora é preciso ir aos atos duros. É preciso ter medidas de política a sério que deem substância à conversa mole. E isso, obviamente, tornará muito mais forte qualquer posição que Portugal tenha a nível europeu, internacional, nessa matéria. A mesma coisa temos a questão dos recursos hídricos. Se nós soubermos exatamente o que é que está a acontecer com os recursos hídricos transfronteiriços, se houver um controle em tempo real, que também não tem havido, enfim, a diligência necessária por parte das nossas autoridades nessa matéria, tem vindo a melhorar, quer dizer, tem havido períodos altos e baixos, mas os últimos anos não foram lá muito bons. Ao longo das décadas tem vindo a melhorar, mas os últimos anos, enfim, a pretexto da crise têm sido maus e, de facto, temos uma monitorização dos nossos recursos hídricos que está muito longe de ser perfeita e que, nesta matéria em particular, era interessante saber que medidas é que vão ser tomadas para nós sabermos realmente, em tempo real, o que é que está a acontecer com a qualidade da água que nos está a chegar e quem diz em tempo real, isto também temos o histórico, temos enfim, a série temporal que nos diga, ao longo dos anos, aquilo que nos tem chegado dos rios internacionais tem sido isto, para nós percebermos se a tendência, enfim, do lado, também da diligência do lado de Espanha para tratar a poluição, várias formas de poluição, não apenas os riscos de contaminação radioativa, se tem sido o suficiente ou não.
Joana, muito obrigada. Então, para antes de passar a palavra, para criar aqui, assim, pelo menos um sentimento de justiça para a Joana, que é a Joana Silva, é a nossa chefe de gabinete, dizer que nós, que ela já que organizou esta audição parlamentar, tinha tido justamente a preocupação das cortinas estarem levantadas para dar luz à sala, mas elas, de facto, não têm sistema para levantar, de modo que a Joana foi mesmo obrigada a ligar as luzes, muito contrariada. Parece que temos que ver como é que vamos arranjar este sistema para a janela. Mas olha que não são todas as salas de comissões, porque nós costumamos levantar ali na sala da Comissão de Ambiente. Aqui costuma funcionar a Comissão de Educação. De maneira que temos que investir mais na educação ambiental. Muito bem. Exatamente. Muito bem. Então, e agora vou passar a palavra ao António Minhoto, da Azul. Faz favor.
Antes de mais, bom dia a todos. Cumprimentar, obviamente, esta iniciativa. Dizer que a Azul, e ao mesmo tempo também, por inerência, estou aqui como presidente da Atomulos, ex-trabalhador das minas de urânio. E penso que, em primeiro, dizer que a Azul vê esta matéria e tem trabalhado nesta questão ambiental com as várias associações que na zona do Tejo, na zona de Porto Alegre, têm ao longo dos anos manifestado a nossa preocupação. Penso que a nossa participação aqui, ela pode dar um contributo fazendo o paralelo em Portugal do que foi a exploração do urânio e o que é uma eventualidade de um acidente nuclear. E fazer esse paralelo porque, como dizem aqui, e como se sabe, as coisas, as centrais, os seus resíduos não cheiram mal, como não cheirava mal a exploração do urânio em Portugal e tudo isto passa ao lado das populações. Porque não é para as populações uma coisa evidente, porque não está aos seus olhos. E por isso eu acho que a nossa experiência, que é dos trabalhadores, que é da Azul, é que a sociedade civil, as autarquias, o poder, os partidos, são fundamentais para esta mobilização, porque o problema, como dizia um Presidente da Câmara, Castelo Branco, o problema de Almaraz não é só um problema da região de Castelo Branco ou da região de Porto Alegre. É um problema nacional. E porque nós, e falando agora como ex-trabalhador das minas de urânio, saber se houver um acidente, as coisas não há solução. Porque também os mineiros de urânio, e foram, em termos de perigosidade, explorar urânio não é tão perigoso como um eventual acidente nuclear, hoje são considerados estes trabalhadores como uma população contaminada e não têm solução. Para vos dar a entender de que essa população dos trabalhadores estão contaminados, chega-se à conclusão de que eles hoje têm que ser restringido a sua exposição a tirar radiografias. Portanto, já estão tão contaminados que já não suportam que sejam mais injetados radiações. E por isso está-se a estudar a Comissão Técnica de que estes trabalhadores, o efeito como é que acontece com os doentes oncológicos, vão ser analisados com um ataque de baixa densidade para que não haja aqui mais contaminação. Portanto, minimizar estas questões, não há minimização. Ou se encerra uma vez para sempre, Almaraz, ou então, se houver um acidente, os efeitos são dramáticos, como foram nas populações mineiras, nos trabalhadores. E por isso aqui também chamamos a atenção de como é que o Governo se comporta num caso e no outro. E a autoridade que há da parte dos governos para impedir ou para encerrar, como nós exigimos, e é importante, e por isso participamos nos movimentos ibéricos contra esta questão, temos participado em todas as manifestações, achamos que somos importantes para, em loco, manifestarmos e sermos testemunhos desta situação, é como que, em Portugal, este assunto é resolvido no passivo ambiental, tão gravoso para o desenvolvimento, para o país. Hoje, e como sabem, os verdes trabalham nessa matéria, e estão atentos a isso, como está a Azul, das 66 minas ambiental exploradas em Portugal, ainda estão 30% por fechar e por deixar de transmitir um passivo negativo para todo o sistema, todo o ecossistema. Portanto, estamos a falar de que em 2004 o Governo, o Estado, declara de que há um combate até 2003 a encerrar todas as minas porque era um fator de contaminação das populações, dos ecossistemas, das águas, etc. E estamos em 2017 e este problema ainda está por resolver. Para fazermos um paralelo de uma questão tão grave para o nosso país, como é que o nosso Governo trata? Se não forem as populações, se não forem as entidades, se não forem as organizações ambientais, estaríamos num ponto zero de recuperação ambiental em Portugal das minas que de passivos negativos deixaram com a exploração. Isto para, e portanto eu ponho este paralelo, para nós identificarmos de que dos governos, se não houver esta interligação, a sociedade civil, as universidades, os ambientalistas, os autarcas, a pressionar, porque isto fala-se, porque isto de facto é um assunto nacional e que corre o risco do nosso país e o desenvolvimento, porque nos locais onde foi explorado o urânio, o desenvolvimento vai ser zero. Fica sempre lá o passivo negativo de toda a confinação das minas que foi e fica lá os resíduos. Nunca mais será aquele lugar um lugar de desenvolvimento, um lugar acessível, um lugar de projeção para o futuro do nosso país. Portanto, se houvesse, e esperamos por isso, e por isso é importante o encerramento de Almaraz, é importante inclusive fazer o paralelo com as águas do Tejo e também com as minas de urânio de Nisa, ainda reservas de urânio por explorar em Nisa, fazer este paralelo de que águas, urânio, nuclear, este triviato tem que ser resolvido. Pronto, e é este o nosso contributo de que entendemos de que não podemos estar à espera. É importante a Assembleia da República e esta audição fazer com que todas estas coisas faça e obrigue os governos, porque eles não têm sido, de facto, os mentores e defensores da qualidade de vida, do desenvolvimento sustentável deste país. Eu acho que esta audição, estes movimentos, toda esta ação que temos a fazer tem que ser mais incisiva, mais ativa, porque, como disse aqui o representante da Universidade de Évora, é um problema complexo, mas as populações, para elas, é simples. É preciso dizer de que isto não é complexo. Isto tem que encerrar. Já passou a validade. E tem que, a montante, dizemos que as minas de Nisa não podem funcionar. Porque as centrais, isto é como nós, se não houver restaurantes, nós morremos, ou tentamos fazer alimentação. Se não houver a exploração de urânio nas minas em Espanha que estão-se para abrir, ou em Portugal, em Nisa, portanto as centrais não têm, obviamente, matéria para funcionar. É preciso esta questão, o nuclear, a questão da exploração de Nisa, ela ser resolvida, tem que ser confinado aquele problema. Ali está uma situação grave para o país, uma grave para a região. Como está, não é solução. Tem que ser confinado, tem que ser resolvido ambientalmente, como estão a ser as minas que foram exploradas. Também a zona de Nisa tem que ser resolvida e confinada. E, por último, a defesa da água ao Tejo, que nós sabemos que a montante, quer para a central, quer por todas as empresas poluidoras da região, é fator de risco, é fator de contaminação, é fator de empurramento de todo o progresso, e por isso entendemos que esta questão, estas três questões, e a Azul está empenhada, e com os seus membros que têm naquela região, de fazer grandes debates para agitar, e portanto essas jornadas parlamentares que os Verdes pretendem levar ao distrito de Porto Alegre e Castelo Branco, penso eu que é uma boa iniciativa, e deve os autarcas, que dizem que são os representantes do povo, então devem defender esta matéria como sua legítimo, porque ter qualidade de vida, e este país, a qualidade de vida e a sustentabilidade deve ser um ponto de partida e um ponto de grande importância para, até para a projeção de nós no mundo. É só isso que eu queria.
Muito obrigada. E vou dar já a palavra ao professor Carlos Maia, do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Bom dia a todos. Eu agradeço o convite em primeiro lugar. Quero dizer que saí de Castelo Branco às 8:30 da manhã com 4 graus negativos, mas quero que daqui a uns anos os meus filhos possam ter a opção de fazer o mesmo. Portanto, caberá a eles, e aos meus filhos e aos meus netos, caberá a eles, se estiverem nas condições físicas e psicológicas, tomar este tipo de decisões. Eu estou aqui com todo o gosto. Bom, eu queria dizer, em primeiro lugar, que grande parte das coisas importantes já foram ditas, e o João Nás de Melo esvaziou um pouco a minha intervenção. Mas vamos lá ver, a partir do momento em que nós ouvimos a direção da Central Nuclear de Almaraz dizer que em muitas das situações não tem condições para cumprir as especificações técnicas de segurança emitidas pelos reguladores, ouvimos o Conselho de Segurança Nuclear Espanhol alertar para o funcionamento irregular de alguns equipamentos, nomeadamente dos reatores que já foram hoje aqui também referidos. Enfim, penso que se isto se baseasse apenas no bom senso, pouco restaria que não seria o encerramento da central nuclear de Almaraz. Não sendo assim, e também já foi aqui referido que o risco existe, e aliás já houve alguns acidentes, apesar de grau 1, com poucas consequências para as populações, mas o risco continua a existir. É evidente que estamos perante uma situação em que é fácil extremar posições, é fácil causar alarmismo social, e portanto é muito importante, na minha perspectiva, que o colega Débora também já o referiu, que a comunidade científica intervenha nestas situações. Isto para trazer rigor e objetividade científica a esta discussão. E nós em Castelo Branco, desde setembro de 2016, conseguimos colocar uma sonda, através de uma ação de crowdfunding, portanto tivemos nós que nos cotizar, para medir de facto a radiação próximo da fronteira. Pusemos a sonda em Segura, que é a fronteira mais próxima de Almaraz, portanto Castelo Branco fica a 150 km de Almaraz, a Segura fica a 100 km, e apesar de neste momento os dados que nós temos recolhidos serem de facto inferiores ao primeiro nível de alerta, isso não nos deve deixar tranquilos, porque de facto o risco existe. E portanto, eu neste momento, já foi também aqui referido a intervenção dos autarcas, e de facto isto não é uma questão regional, não é de Castelo Branco, não é de Porto Alegre, é uma questão transversal, é uma questão nacional, e não é a questão também do Partido Ecologista dos Verdes, ou do PSD, ou do PS, é uma questão nacional, uma questão de soberania. Como o João Nunes Melo disse, olha, Espanha neste momento está-nos a tratar de forma menorizando-nos, não é? Porque se tomam aquela decisão, e também acho que, enfim, os nossos responsáveis políticos foram muito, muito lentos a tomar decisões, nós temos de dar sinais para a população. E, portanto, além daquilo que possa ser feito a nível nacional, além daquilo que possa ser feito a nível dos nossos políticos, eu penso que é muito importante, e essa ação que referiu no início da sessão de fazer algumas sessões em Castelo Branco e em Porto Alegre, eu disponibilizo já as instalações do Instituto Politécnico de Castelo Branco para aquilo que entenderem que deve, que deve, que necessitam da nossa logística, e mobilizo algumas pessoas que também com interesses nesta área para, de facto, fazermos uma grande jornada em Castelo Branco. Porque, de facto, se o risco existe, nós não podemos confiar na fé divina ou pelo facto do Papa vir este ano a Fátima, que, enfim, estamos precavidos por mais uns tempos. Não é isso, isso pode não acontecer. Isso pode não acontecer e, portanto, compete-nos a nós, mesmo havendo o encerramento da central, como também já foi aqui referido, há procedimentos que obrigatoriamente temos que ter, mesmo acontecendo um encerramento. Portanto, parece-me que a monitorização será fundamental, e é aqui que eu entendo que a comunidade científica, de facto, tem um papel muito importante, e aquilo que nós fizemos em Segura deveria ser feito ao longo da fronteira para monitorizar os níveis de radioatividade que a central do Alamar está a produzir. Eu relembro que, em caso de acidente nuclear, que é possível que possa acontecer, não é? Mas pode acontecer que, com uma velocidade do vento de 9 metros por segundo, a nuvem chega a Castelo Branco em 3 horas. É disto que estamos a falar. E, portanto, quando me vêm dizer que há o plano A e o plano B, não há plano coisa nenhuma. Os planos que há serão seguramente insuficientes, porque não há nenhum plano que seja totalmente, totalmente seguro para combater um acidente nuclear. E quando nós ouvimos autarcas dizer que não podemos fazer nada porque Espanha tem soberania, caramba, eu estava a ouvir o prós e contras e quase que entrei para o sofá abaixo, não é? Então não podemos fazer nada porque Espanha tem soberania. Então nós não temos soberania. Nós temos investidos de competências públicas, cada um ao seu nível, como é óbvio, e não temos que engolir tudo aquilo que nos dão de Espanha. Portanto, eu entendo que, de facto, é uma questão que não devemos deixar cair, é uma questão que devemos manter na agenda política nacional e, portanto, como disse, em Castelo Branco estamos muito empenhados em fazer valer a nossa voz, valha isso aquilo que possa vir a valer, mas estamos muito empenhados em defender o encerramento da Central de Almaraz, obviamente, é a nossa primeira prioridade. Mas mesmo que isso não seja possível, estamos disponíveis para disponibilizar a comunidade científica para que faça o acompanhamento e a monitorização daquilo que vier a ser a solução.
Muito obrigada. E é verdade que nós também temos soberania, não é? E, portanto, também temos que ter uma palavra a dizer, com certeza. E agora passo já a palavra agora, ao Sr. Vice-Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Se faz favor.
Em primeiro lugar, bom dia a todos. Agradecer ao Grupo Parlamentar dos Verdes pelo convite que me foi dirigido. Com muito gosto aqui estamos. É uma área que nos preocupa e de que maneira. Toda aquela zona do país, aquela zona fronteiriça e todos os nossos operacionais têm preocupação, tal e qual como todos vós aqui e como o país tem que se preocupar com esta situação. É uma situação em que muito se fala, mas pouco se faz. É também uma preocupação porque os bombeiros portugueses, através da sua liga e até através dos seus corpos bombeiros, das suas associações nas zonas fronteiriças, o caso de Castelo Branco, Porto Alegre e Évora, têm feito um esforço enorme para poder acompanhar esta situação. E quando digo acompanhar, é acompanhar aquilo que muitas vezes se diz e uns planos muito bonitos que de vez em quando vão aparecendo, mas que nem toda a gente conhece e nós também não. O que nos dizem é que há planos radiológicos que acompanham este problema de Almaraz, mas que no fundo é um plano nacional, mas que em caso de acidente pouco nos diz. Sabemos também que não é fácil monitorizar seja aquilo que for, e sabemos que existem várias monitorizações na zona fronteiriça, e agora aqui o Sr. Professor de Castelo Branco deu essa informação, o caso de Segura e outros que existem, nós sabemos que eles que existem, mas em caso de acidente pouco nos valem. Nós podemos saber que o ar que está a ficar mais poluído durante algum tempo, mas no caso do acidente, e é, disto, é esta a nossa preocupação, são o acidente, isto pouco nos vale a nós e todas aquelas populações que defendemos. Nós temos feito aqui um esforço grande e como em Portugal temos muito pouca formação nesta área, temos-nos socorrido a alguns institutos espanhóis e alguma formação espanhola. Quero trazer aqui alguns dados que são, podem ser importantes, mas que não retiram o risco. Nós, quase todos os elementos de comando do Distrito de Castelo Branco fizeram formação em Espanha não há muito tempo em relação a esta. Os procedimentos que porventura possam vir a ter com estes acidentes, também a Porto Alegre teve alguns. Nós em 2010, nesta fase em que se propunha que se fechasse a central e porque ela não fechou efetivamente, todos nós com certeza sabíamos que isso ia acontecer, nós tivemos a preocupação e levámos cerca de 500 operacionais nossos a fazer formação em Espanha em várias áreas no caso de haver um acidente. Inclusivamente no pré-hospitalar. Portanto, nós estivemos em Espanha, juntamente com os nossos parceiros espanhóis, a fazer esta formação e queríamos trazer também esta formação para Portugal e trazê-la também para outras zonas do país, inclusivamente alargá-las aos distritos de Leiria, Porto Alegre, de Santarém, etc., porque é importante que nós temos um rio que é a primeira vítima de um acidente nuclear de Almaraz. Portanto, toda esta faixa deve ter esta preocupação. Quero-vos dizer também que os contactos e aquilo que sabemos dos planos municipais dizem muito pouco, mas também é verdade que também não podem dizer muito mais, porque isto é mesmo um acidente e falamos de riscos que são desconhecidos para muita gente. Ainda há bocadinho aqui o colega dizia que são aquelas coisas que não cheiram mal, aquelas que não são visíveis às populações, e isto é a verdade. Portanto, passa aqui também por fazer uma sensibilização muito grande junto das nossas populações, das nossas autarquias, para que se integrem nestes movimentos. E acho que os verdes têm aqui um papel fundamental para poderem chamar a atenção das populações, dos próprios autarcas, para que entrem nestes problemas e nestas contestações, porque é de contestação que conseguimos com certeza levar por diante, até fazer ouvir a nossa voz em Bruxelas, se for o caso disso, ou então dos nossos amigos espanhóis, de onde se diz que nem bom vento nem bom casamento. Eu retiro o casamento e nem bom vento nem boa água. Portanto, é importante que isto aconteça. Os planos de que tanto se fala e que eu sei que existem, são sempre problemas graves, tanto para operacionalizar como para desenvolver. E todos nós sabemos que há boa maneira portuguesa, numa situação de acidente, que não há planos que nos valham. Aliás, ninguém olha os planos. Nós temos esta experiência, também dos focos florestais, também de tudo. Portanto, ninguém leva os planos. Os planos é uma coisa que estão dentro de um caixote, mas que ninguém abre porque ninguém sabe onde é que está a chave da gaveta. Portanto, a boa maneira portuguesa é o desirrasca. E o desirrasca e desculpem-me o termo, os desgraçados dos bombeiros, que são os primeiros a levar com este problema, que as populações se dirigem e, ai Jesus, o que é que eu vou fazer? E o que é que nós vamos fazer? Dizer às populações, fechem-se em casa, que ela afecte as janelas, façam qualquer coisa e esperamos que a tal nuvem passageira, que nunca é passageira, vá passando para outros, mas ela vai afetar outros, não vai afetar só aqueles que estão na zona fronteiriça. Portanto, este é um problema que nos preocupa. É um problema gravíssimo que este país tem. É um problema que as autarquias têm que pôr em cima da mesa urgentemente. Porque não é o acidente da altura, é aquilo que vem a seguir. Portanto, são as consequências que, ao longo dos anos, um acidente destes vai trazer nas populações. E não tenhamos ilusões, porque não é só nas populações fronteiriças. É nas populações é no país inteiro, porque nós temos ventos no país que tanto estão de norte para sul, como sul para norte, como a oeste, como leste. Portanto, nós vamos ter este problema é um problema nacional, que vai chegar ao mar. portanto, nós estamos aqui na pontinha, só se fugimos para o mar, mas nem aí se safamos. Portanto, é um problema que tem que ser rapidamente analisado. E que seja que governo for, e não está aqui em causa se é este, aquilo ou outro, o que é importante é que se tenha nesta casa, que é a casa da democracia e a casa do povo, que se tenha noção de que este problema é um problema gravíssimo neste país. E passamos por aí. Entendi.
Muitíssimo obrigada. É só à parte para dizer que os Verdes também, numa determinada altura, consideraram que se estava a desviar a discussão daquilo que era essencial, porque às tantas, pelo menos aqui na Assembleia da República, estava a procurar focar-se a discussão no há planos de emergência ou não há planos de emergência, como se isso fizesse toda a diferença. E, de facto, perdeu-se um bocadinho de tempo entre o há ou não há. Eu acho que o foco tem que ser, de facto, outro, como esta audição tem estado a provar. E eu vou agora passar a palavra ao Departamento de Física da FCT da Universidade de Lisboa, o professor José Paulo Santos.
Muito obrigado.
Obrigada.
Uma correção, Universidade Nova de Lisboa, não Universidade de Lisboa.
É o meu vício, peço desculpa. É mesmo Universidade Nova, sim, sim.
E quero começar por agradecer o convite e felicitar a iniciativa, porque penso que é sempre importante ouvir todas as pessoas envolvidas, nomeadamente num tema desta abrangência. Eu vou tecer algumas considerações como físico e, essencialmente, serão considerações técnicas. Correndo o risco de repetir alguns aspectos, eu acho que é importante frisar, por isso, vou, apesar de alguns aspectos já terem sido mencionados, vou referi-los. Bem, a central de Almaraz é constituída por dois reatores. O primeiro começou a ser operado em 1981 e o segundo em 1983, de onde por faz já uma idade algo perveta, como também já foi mencionado, de 36 e 34 anos, e são os primeiros reatores de segunda geração. É importante referir que, atualmente, e segundo a World Nuclear Association, esta central é responsável pela produção de cerca de 9% da energia de Espanha. Isto cola muito com o que o João Nunes de Melo frisou e outros oradores já frisaram, que não se pode, agora, não se pode ver só o facto de fechar ou não fechar a central, considerando que esta central é responsável por uma percentagem significativa da produção de energia. Portanto, o problema não é só um problema até do nuclear, desta central nuclear, mas é um problema até da produção energética. Também é importante referir algo que eu apanhei, uma informação, de que, também segundo a World Nuclear Association, que a central de Almaraz que a sua capacidade de produção foi aprovada para ser aumentada em 7,4%. Portanto, já é algo que foi decidido, visto que está mencionado neste relatório, como eu referi, e este relatório é de abril de 2016. Quais são os problemas das centrais nucleares? Creio que também toda a gente praticamente sabe os problemas, não tanto tem a ver com a sua operação, que poderá originar os tais acidentes, mas aí pouco há a fazer. E relativamente aos acidentes, também quero frisar que, segundo o então Presidente da Proteção Civil, creio que o engenheiro Ricardo Ribeiro, Portugal, ele mencionou que Portugal não estava preparado para um acidente nuclear. E, de facto, não está, porque se tivesse preparado para um acidente nuclear, os nossos meninos nas escolas teriam que aprender como é que se iriam portar relativamente a um acidente nuclear, da mesma forma que se faz alguma sensibilização para a proteção sismológica, devia-se fazer também uma sensibilização, o que é que se fará com acidente nuclear. E mesmo que existisse planos, também comentando do ponto de vista técnico, esses planos não são eficientes se as populações não tiverem conhecimento dos planos. Por exemplo, tomar pastilhas de iodo, onde é que estão as pastilhas de iodo? Toda essa envolvente não está disponibilizada, portanto, suspeito ou que não existe mesmo um plano correto e eficiente na medida do possível. Além dos eventuais acidentes nucleares, Mas também te quero frisar que este tipo de reatores que eu mencionei são reatores PWR, como também já foi referido, são reatores que quer dizer que é um arrefecimento a uma pressão elevada por parte de água, são considerados dos mais seguros. Visto que, pronto, por outros motivos técnicos, não há propagação da contaminação radioativa. No entanto, existe a produção dos resíduos radioativos, é aqui que temos estado a falar, de certa forma, à volta dos resíduos radioativos. Os resíduos radioativos, podemos distinguir duas ou três classes de resíduos radioativos, e tem a ver com o seu tempo de vida médio. Alguns, aqueles que duram mais, podem durar 24 mil anos. O tempo de vida médio de alguns resíduos radioativos são 24 mil anos, como também já foi referido aqui. E bem, não é algo que se possa considerar um plano de 10 anos, um plano de 20 anos, um plano de 50 anos. Tem que ser algo, pensar num futuro bem longínquo. E para considerar algo num futuro bem longínquo, eu acho que também tem que se considerar envolver não só um determinado país, como neste caso Portugal, um país pequeno, mas também envolver toda a Península Ibérica e eventualmente envolver a União Europeia. Como foi mencionado também, que a central está a cerca de 100 km da nossa fronteira, e 150 km da maior cidade perto da central em território português, Castelo Branco, e 100 km não é nada. Por exemplo, a zona de exclusão de Chernobyl, isto é, a zona de exclusão em que está proibida a entrada de qualquer pessoa, tem um raio de aproximadamente 30 km. Portanto, estamos a falar de 100 km da distância de Almaraz até Portugal, não é nada. Por essa razão, simplesmente por essa razão, sem entrar em considerações políticas, qualquer decisão que fosse tomada, ou que seja que tenha que ser tomada, relativamente a Almaraz, ou relativamente à energia nuclear na Península, em Espanha, tem que se considerar sempre Portugal. Eu diria mais, qualquer opção relativamente à construção de centrais nucleares devia ser considerada no âmbito da União Europeia, como também o Joanás disse, porque é que serve a União Europeia, eu acho que exatamente serve para isso. Mas fechar a central também não é simples, também já foi mencionado. Porque, aliás, foi até um destes pontos, o fecho da central, ou o reator 1 que vai deixar de estar em funcionamento em 2018, que o secretário de Estado espanhol, Toledo Albinanha, referiu que, por essa razão, também teria que se construir um aterro para os resíduos tóxicos. Porque quando se fecha uma central, tem que se tratar do combustível, além do mais, não só das peças que estão contaminadas radioativamente, mas também do combustível. E onde é que se coloca o combustível? E não está previsto nada, tanto quanto eu consegui me aperceber na investigação que eu fiz, não está previsto nada pelo governo espanhol para tratar quer os resíduos tóxicos, quer o combustível e de centrais que vão ser fechadas. Portanto, fechar a central de Almaraz não resolve o problema. Absolutamente nada. Fechar a central de Almaraz poderá não aumentar o problema, mas não resolve o problema. Terá que se ter muito cuidado. E, eventualmente, os depósitos para resíduos que o governo espanhol já começou ou quer construir, ou quer começar a construir, segundo este secretário de Estado, será para armazenar o combustível do fecho do reator. Portanto, não é, tem que se ver de uma forma mais larga, este problema. Não, vamos continuar com a central, vamos fechar a central, mas qualquer uma das opções não vai resolver nada. Por essa razão, é que eu acho também que se deve envolver a comunidade internacional, de certeza que não é um problema regional, de certeza também que não é um problema nacional de Portugal, é um problema da comunidade internacional. A terminar, gostava também de referir que, vendo isto como um problema internacional, também temos de terem atenção aos ventos que correm dos outros países. Atualmente estão a ser construídos 60 reatores nucleares. Significa que a energia nuclear não é algo para esquecer, não é algo fora de moda. Continua em cima da mesa. Vários governos, essencialmente asiáticos, estão a apostar fortemente no nuclear. Prevê-se que brevemente a capacidade das centrais nucleares para a produção de energia elétrica possa chegar aos 20%. Atualmente, há cerca de 2 anos foi onde eu consegui obter registros, estatísticas, que representa 11% da produção de energia elétrica. 11%. Portanto, da mesma ordem de grandeza do que da central Almará está a produzir para a Espanha, e relativamente, se vamos a falar também de produção de energia elétrica para a Espanha, utilizando centrais nucleares, neste momento representa 20%. Portanto, não é algo que se consiga resolver de um dia para o outro. E aqui concordo plenamente com o Joanás, que é um problema vasto, um problema que não pode ser visto só do ponto de vista da contaminação ou não contaminação, mas é um problema que também tem que ser visto no âmbito da produção da energia elétrica. Obrigado.
Ok, muitíssimo obrigada. Eu vou dar agora a palavra a Nuno Cavaco, a representante da Câmara Municipal do Barreiro.
Olá, bom dia a todos. Congratular os verdes por esta iniciativa. E é só para dar uma breve nota que o município do Barreiro, sendo um município ribeirinho, aprovou ontem por unanimidade em sessão pública de Câmara uma moção a favor do encerramento da central nuclear de Almaraz. Dar também a nota que esta deve ser uma preocupação de todos os municípios ribeirinhos, uma vez que esta central utiliza as águas do Tejo como principal fonte de arrefecimento. E deixar um bocadinho o desafio para esta iniciativa se repetir um bocadinho ao longo de todos os municípios ribeirinhos, porque pode influenciar a todos. Disse. Obrigado.
Muito obrigada. E passo agora a palavra à professora Anabela, do curso de Engenharia do Ambiente da Universidade Lusófona.
Bom dia. Em primeiro lugar, e tal como também já vários intervenientes fizeram aqui, portanto, queria congratular esta iniciativa do grupo parlamentar. É sempre, penso eu, que é sempre muito útil colocar-nos ou vários especialistas a refletir sobre o assunto, e acho que será sempre uma mais-valia para a discussão do vosso grupo parlamentar aqui dentro da Assembleia. Nós temos estado, eu sei que, portanto, o objetivo primário deste nosso encontro e desta nossa reflexão é a central nuclear de Almaraz, mas tal como também já foi dito aqui por outros intervenientes, nós também já percebemos que existem outras que estão no seu tempo de vida útil. E, portanto, nós teremos, não será daqui se calhar a 10, que sejam 10 ou 20 anos, vamos ter em Espanha vários passivos ambientais, digamos assim, nucleares. E não será só Almaraz que teremos que resolver. E, portanto, isto, como a minha formação de base, e se calhar sou um bocado suspeita quando digo isto, a minha formação de base, eu sou geóloga e depois tenho já uma série de anos ligada ao ambiente, mas não sei até que ponto que esta solução que está preconizada no relatório que até ali a colega da Zero já falou, se será a mais definitiva. O pensar num confinamento geológico, e embora também que o colega da Geota já tenha referido que ainda não existem, se calhar, casos de estudo suficientes para nos assegurar que será, digamos, a solução ideal, portanto, é difícil arranjar uma solução ideal, mas o confinamento geológico será, penso eu, que terá que ser pensado como uma solução mais definitiva, não só para Almaraz, mas também para as outras que se aproximam do seu fim. E, falando em passivos ambientais, nós estamos a olhar para o lado de lá e agora tenho que olhar aqui um bocadinho até para aqui, para a Azu, que falou sobre os passivos ambientais portugueses, e vou fazer abrir um parênteses e tentar fechá-lo rapidamente. No caso de Portugal, nós temos vários passivos ambientais mineiros, que foi o caso que foi aqui falado. Portanto, nós temos, apesar de sermos um país com uma dimensão muito pequenina, nós temos, digamos, que catalogados, e penso que talvez o trabalho mais exaustivo foi feito sobre essa área, na catalogação e inventariação de locais antigos passivos ambientais mineiros. Nós temos mais de 2 mil locais que já foram alvo de exploração mineira, portanto, desde o tempo dos romanos, e a EDM, portanto, a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, que é agora a entidade que está a tentar, portanto, que é responsável pela remediação destes antigos passivos mineiros, portanto, tem um trabalho herculeano à sua frente. São 61 minas de exploração durante urânio, mas temos outras com problemas igualmente graves, não homólogos em termos radioativos, mas é o caso das antigas minas de sulfuretos maciços, que nós temos o nosso Alentejo despejado, digamos, dessas crateras e destes antigos passivos ambientais. E soube até esta semana, penso eu, que saiu a notícia que a EDM vai tentar resolver finalmente o antigo passivo ambiental de São Domingos. Portanto, que é, e foi uma estratégia, eu penso que é assim, como os dinheiros que têm sido ou que estão envolvidos na recuperação desses antigos passivos ambientais são dinheiros que grande parte deles vêm da comunidade europeia, foi-me dito algures no tempo que havia uma estratégia da EDM e São Domingos, nós sabemos que vai levar muitos milhões de euros para resolver aquele passivo ambiental. No passado não se olhou para São Domingos e foi-se distribuindo esse dinheiro pelas outras pequenas minas, e algumas delas com situações mais dramáticas, porque tínhamos aldeias, não é, que é o caso das antigas áreas mineiras, mesmo coladas aos antigos colares de locais de exploração. Mas, fechando agora o parênteses dos passivos ambientais antigos, nós temos outros passivos ambientais igualmente gravosos, e na comunicação social esta semana também já foram mencionados, muito próximos aqui da Assembleia da República, que é o caso do Parque das Nações, não é? E portanto que temos ali situações que se calhar penso que os verdes no futuro, eu vou dar aqui, vou puxar um bocadinho a brasinha para debaixo da minha sardinha, porque a minha especialidade são solos e sedimentos, e também alertar um bocadinho aqui neste grupo de trabalho nesse sentido, porque era necessário, em definitivo, que a legislação que está para sair e que está para sair há muitos anos sobre os solos, o famoso projeto para os solos, saísse definitivamente da gaveta e viesse cá para fora, para que nós, de uma vez por todas, pudéssemos vender, comercializar, trocar os nossos terrenos, obrigando aos proprietários, dando-lhe esse caráter obrigatório de fazer uma avaliação da contaminação dos solos, porque é uma situação que se tem estado a perpetuar, e portanto os terrenos são comercializados, são passados de mão em mão, e portanto quem compra fica sempre com esses problemas. E o caso da Expo e ali as obras no Hospital da CUF é uma dessas situações também que merece ser resolvida. Fechando então o parênteses e voltando à Almaraz e às centrais nucleares espanholas, portanto penso eu então, que era a ideia, aquilo que eu gostaria de partilhar convosco. Acho que teríamos que, mas pensar seriamente no confinamento geológico como provavelmente uma das situações, eu vou pôr aqui mais seguras entre muitas aspas, está bem? Porque mais seguras não sei se existirão, mas o confinamento geológico e depois um outro aspecto que eu acho que era imperativo pensarmos. Tem-se falado muito na qualidade da água do Tejo, a qualidade da água, na parte do ar e para onde é que vai a nuvem, se vai para a direita, se vai para a esquerda, etc. E eu acho que tem faltado aqui um componente muito importante, que é a qualidade dos sedimentos. E os sedimentos, quer queiramos, quer não, é assim, a água passa e o contaminante fica lá. E, portanto, eu acho que deveríamos pensar também, se for para propor um programa de monitorização prolongada para tentar perceber, afinal, o que é que vem de Espanha ao longo do tempo, incluir a parte dos sedimentos nesses programas de monitorização, que eu acho que seria fundamental. Portanto, digamos que seria esta mais-valia para a discussão que eu queria deixar aqui no grupo. Está bem?
Obrigada. Bom, nós caminhamos para o final. Eu tenho, entretanto, um pedido de palavra que seria já a segunda intervenção e por isso eu peço para ser muito curto, mas evidentemente que se alguém sentir ainda a necessidade, pronto, exatamente, de acrescentar alguma coisa face àquilo que já foi ouvido, eu daria a palavra para uma segunda intervenção, solicitando, é como compreendem, porque depois nós temos que disponibilizar a sala, para serem um pouquinho mais curtos. Então, vou dar a palavra ao António Eloy.
Eu vou ser quase telegráfico. Disse aqui o nosso amigo que a central nuclear de Almaraz produz 9% da eletricidade de Espanha. A Espanha produz 10% da eletricidade que produz para a França e para Portugal. Atenção, neste momento não exporta para Portugal, porque Portugal exporta mais para a Espanha do que os 36% que Almaraz produz parte da Endesa e do que os 11% que a EDP produz noutra central, que não tenho agora certo o nome. Portanto, nós produzimos mais para a Espanha do que a energia nuclear que recebemos
de Espanha. É claro que recebemos energia nuclear porque o mercado da energia é um mercado livre. Agora, Espanha pode fechar amanhã. Obviamente que eu sei que não pode fechar amanhã, como disse aliás no jornal, há um procedimento complicado, mas Espanha dispensa o nuclear. O nuclear não é, é dispensado, é pelas companhias que recebem os dividendos da central de Almaraz. E queria aqui só fazer também uma nota que telefonou-me ontem o meu amigo Nuno Brito Jorge, da cooperativa da qual eu sou membro, não referi isso na televisão, que teve ontem o telefone empancado todo o dia e o site nunca teve tantas visitas porque as pessoas quiseram saber o que era a cooperativa Copérnico. As alternativas são fundamentais. As alternativas são fundamentais. As alternativas são fundamentais. E não vou pronunciar mais só isso, só vou dizer uma coisa. Eu também recebo os dados da Associação Nuclear Mundial, que fala de facto nesses 20%. Mas eu queria aqui deixar a nota que os grupos ecologistas, a WISE, que é a principal organização que acompanha a questão nuclear, fala em 5%. As nucleares estão a fechar, as nucleares estão velhas e não se constroem, salvo nos países onde não há democracia. A democracia é um inimigo fatal da nuclear. Salvo nos países onde não há democracia, é que estão a prever centrais nucleares. Na China, naqueles países no Paquistão, até no Afeganistão. Imaginem lá o Afeganistão. E queria só aqui trazer uma última nota telegráfica. Recebi agora, mas sei que está já na página do Facebook do MIA desde ontem, é que já houve este ano um incidente na central de Almaraz. Ou seja, um botão do sistema de refrigeração que falhou. Vem todos os dias, a central é o nosso carro, perdão, eu não tenho carros com 18 anos, nunca tive, e poupo os meus carrinhos, mas quando chego aos 10 anos aquilo já está a consumir mais do que de oficina e de combustível do que ganho. Agora, é evidente que, atenção, há alguém que está a faturar. Os 9% podem ser dispensáveis, mas aquilo é os bolsos da Endesa, da Iberdrola, da Gás Natural, que estão ali a ser contabilizados. E isto é que também tem que se ter em conta. Agora, alternativa. E alternativa é também nós começarmos a fechar Almaraz, porque Almaraz só se fecha amanhã. E eu não quero, tenho que dizer aqui, eu não quero que Almaraz feche amanhã. Porque só fecha amanhã se houver um grande acidente. E aí vamos estar todos tramados. Porque, como disse o comandante dos bombeiros aqui presente, como disseram aliás todos, a proteção, salve-se quem puder, porque nós não temos proteção para um acidente nuclear.
Muito obrigada. Joana Alves de Melo.
Só dois comentários muito rápidos. Primeiro é que uma coisa que eu me esqueci de dizer há pouco que é importante, em percebermos também a dificuldade de fechar Almaraz, é que o desmantelamento de uma central nuclear é uma coisa complicada e cara. Complicado já foi aqui dito várias vezes. Quão cara? Ainda pouca experiência disso a nível internacional, mas estamos sempre a falar de centenas de milhões de euros. Portanto, se tiver um número redondo, 1.000 milhões de euros para fechar uma central nuclear. E, portanto, no dia em que se decidir fechar Almaraz, automaticamente as entidades responsáveis têm um passivo instantâneo de números redondos de 1 bilhão de euros. E, portanto, é evidente que a responsabilidade é deles. Mas não nos podemos esquecer disso, não é uma coisa que possamos esquecer. E isso explica porque é que quer as empresas que detêm as ações de Almaraz, quer o governo espanhol, têm alguma... estão a tentar empurrar com a barriga para afastar esse cenário para o mais tarde possível. O segundo comentário é que, de facto, as alternativas existem. Como disseram aqui várias pessoas, disse aqui o meu colega Paulo Santos, disse o António Leite, disseram várias pessoas, já falaram aqui alternativas. Um número muito simples. Aquilo que está previsto no Plano Nacional de Eficiência Energética é reduzir consumos de 25% a 30%. E isto é perfeitamente fazível, mas não com as medidas de política que existem neste momento. Ou seja, do ponto de vista técnico-económico, está perfeitamente ao nosso alcance e não estamos a falar, isto não é ficção científica, não é daqui a 10 anos, é no prazo de um ano. É ir às prateleiras de supermercado e aos vendedores de equipamento industrial e substituir o parque energético que temos por equipamentos mais eficientes. E, portanto, já sem falar dos enormes desenvolvimentos que têm havido na área da energia solar, das baterias, uma série de outras coisas. Portanto, as alternativas, de facto, existem. Agora, temos de falar nelas e temos de tornar claro que elas existem. E, portanto, Almaraz, do ponto de vista de abastecimento ou de segurança de abastecimento, podia fechar amanhã, mas do ponto de vista de processo de preparar o descomissionamento, de facto é uma coisa que tem que ser preparada com algum cuidado, e temos que perceber que esse é um dos grandes problemas que o Governo espanhol tem. Isso não diminui as responsabilidades nem do Governo espanhol, nem dos donos das centrais. Mas é algo que, obviamente, temos que ter em conta, e temos que perceber que, para prescindir de Almaraz, é preciso termos medidas de política mais geral que permitam esse encerramento de forma, enfim, menos atribulada ou menos contenciosa. Não é?
Muito obrigada. Pronto, eu não tenho mais pedidos de palavra. Agradeço muito a participação de todos. É só um bocadinho, porque eu, entretanto, ainda vou pedir à Manuela Cunha para fazer aqui um apanhado, digamos assim, e dar algumas palavras finais em nome do Partido Ecologista Os Verdes e do seu grupo parlamentar, mas eu não queria deixar de dizer que me pareceu profundamente importante a realização desta audição parlamentar, juntando à mesma mesa, discutindo, promovendo essa discussão entre as associações ambientais, os estabelecimentos de ensino superior, autarquias, bombeiros, e portanto acho que é esta também multidisciplinariedade, digamos assim, de uma questão tão relevante que, como bem referiram, não é uma questão local, é uma questão nacional e até para além de nacional, e diz respeito a todos e, portanto, a todos os setores que é importante envolver nisto. Daí a importância de nós continuarmos a promover esclarecimento, informação. Parece que cada um de nós tem que ser um tentáculo relativamente a esse aspecto, mas também, junto do poder político, a sermos um fator de pressão importante para que se movam e para que as decisões e as ações e as diligências sejam devidamente tomadas. Para os Verdes, quero dizer-vos que foi, de facto, muito importante, antes da reunião com o Sr. Ministro no dia 24, que aparece e vai acontecer por iniciativa dos Verdes, foi uma proposta dos Verdes aprovada por todos os grupos parlamentares, que foi muito importante realizar esta audição antes dessa reunião. As jornadas parlamentares, como vos referi, realizar-se-ão nos dias 30 e 31 nos distritos de Castelo Branco e de Porto Alegre. Depois daremos conta do programa que será realizado e agradeço desde já a disponibilidade que manifestou para nos poder ceder instalações e até mobilização relativamente a alguma iniciativa. E pronto, daremos conta certamente e iremos também ter em conta as outras iniciativas e ações que outras organizações tomarão. Muito obrigada. Eu passo a palavra à Manuela Cunha para fazer um remate final, digamos assim, em nome dos Verdes. Muito obrigada.
Muito obrigada, muito bom dia a todos, então. Eu vou tentar resumir muito brevemente algumas das coisas que me pareceram importantes do que aqui foi dito e depois encerrar com uma opinião dos Verdes e diremos a nossa opinião sobre tudo isto. O que aqui foi dito, de facto, é que Portugal, Almaraz, pode não ser o armazém e a central, o maior problema ambiental português, mas pode vir a sê-lo. Não é, mas pode vir a sê-lo. E se o for, não há planos que lhe façam frente e que resolvam o problema. Muito que seja o esforço, nomeadamente dos bombeiros e de outras entidades, para, enfim, se organizar, estamos longe de ter uma cultura de relação com o nuclear que pudesse ser eficiente. E mesmo que a tivéssemos, como outros países têm, o que os acidentes já demonstraram é que não há resolução para um acidente nuclear. Os impactos são de longo prazo e são, de facto, muito danosos. Julgo que esta foi uma das conclusões aqui, vindas de uns de outros, que são manifestas. A outra questão que aqui foi levantada é que se Almaraz se mantiver, e o armazém, é preciso uma pressão constante diplomática e política para tomar medidas de acompanhamento do que se passa do outro lado da fronteira. Uma informação mais transparente, acesso a dados, etc., monitorização e tudo isso. E que, com encerramento ou sem encerramento, como tudo isto é uma questão de longo prazo que não se resolve no imediato, essa pressão e essa necessidade de informação é necessária desde já. E qualquer encerramento da central e resolução dos problemas dos resíduos do outro lado demora tempo, por isso leva a ter que ser equacionado em paralelo sempre a questão da política energética, não só a nível de Portugal, mas de toda a Europa, e das alternativas energéticas. Outra questão que aqui foi colocada é que o que aconteceu agora, com esta decisão em relação ao armazém, é claramente uma violação do direito comunitário, mas também, diremos, uma violação da nossa soberania e uma certa agressão diplomática com Portugal, e que se exige do governo uma clarificação do que pretende fazer, não só perante esta questão diplomática, mas também perante toda a ameaça que o programa nuclear espanhol e o tratamento de resíduos, nomeadamente, implicam. Por outro lado, também, e isso foi ligado também à questão do plano hidrológico espanhol, por outro lado, também se exige uma resposta e cumprimento em relação aos nossos próprios resíduos nucleares em Portugal, nomeadamente aos que advêm das minas. Julgo que esta foi a conclusão global, é que de facto a central e os resíduos são um problema de longo prazo e que temos desde já meter a mão à massa. Sobre isto, só lhes quero dizer, em nome dos Verdes, do Grupo Parlamentar e dos Verdes, porque o que vem aqui ao Grupo Parlamentar, no fim, vem desaguar da atividade política do partido no território, é que o compromisso dos Verdes nesta matéria é claro há muitos anos. Alguns de nós, não o partido que não existia, estiveram em Ferrel, eu própria. Alguns de nós, a sua gente é ecologista, é, antes de ser ecologista no seu todo, foi antinuclearista. E os Verdes sempre tiveram uma intervenção clara sobre isto. Tivemos também já uma intervenção parlamentar no dossiê que vos deram, julgo eu, sobre a aldeia de Ávila, mas tivemos sempre. Em 88 fazemos a primeira descida do Tejo com os Verdes espanhóis, com um objetivo onde um dos pontos centrais foi o encerramento de Almaraz, que acabava de abrir há pouco, ser construído há poucos anos. E nós já estávamos a pedir em 88 o seu encerramento. Temos registros disto, brochuras, iniciativas, tudo isso. Mas não só. Depois, constantemente, alertámos e trouxemos a esta Câmara a questão de Almaraz. Mas não só, dos resíduos espanhóis. Em 93, os Verdes, e aqui foi uma coisa que não foi falada, porque foi outro sucesso da mobilização em Portugal, no qual os Verdes tiveram um papel muito importante, mas não só, contribuir a mobilização dos autarcas foi fundamental, foi quando os espanhóis quiseram colocar um aterro de resíduos, este geológico, sobre a questão da solução geológica. Há muita polémica, há quem acha que a vitrificação ao ar livre é mais segura, porque há um controle permanente sobre o que está ao ar livre. Isto de facto implica aquilo que foi dito, que é o envolvimento dos cientistas e o debate dos cientistas nesta matéria, porque de facto precisamos de estudar. O planeta tem um passivo, e nomeadamente a Península Ibérica, os espanhóis em 93 já tinham os seus aterros de resíduos, quase, a sua capacidade de armazenamento quase esgotada. Eu marco aqui em 93, porque nós fizemos aqui uma conferência com a Greenpeace Espanha, na época, e com um dos maiores especialistas da época, dos Verdes franceses também, sobre esta matéria dos resíduos nucleares, quando os espanhóis quiseram instalar ali um ensaiado, acho que é ensaiado o nome, que é, isto é, frente a Freixo-Espada à Cinta. E, de facto, a mobilização que partiu dos Verdes e que mobilizou todos os autarcas do Douro, levou também que essa situação parasse e de facto, mas o Douro mobilizou-se, esperamos que o Tejo se mobilize agora como o Douro se mobilizou na época, e de facto, porque foi decisiva esta mobilização dos autarcas e dos municípios das zonas ribeirinhas para que isto não avançasse. Por outro lado, os Verdes estão na origem do projeto de selagem das minas de urânio e da urgeriza, como de outras. Há todo um caderno de encargos, porque foi uma resolução parlamentar apresentada por nós e aprovada por unanimidade aqui na Assembleia, que levou à selagem da urgeriça, mas não só. Há um caderno de encargos para selar um conjunto de outras minas. Temos que fazer aqui muita pressão, o trabalho é muito, às vezes não se consegue dar, os nossos deputados, coitados, nem dormem. Mas também estivemos aqui constante pressão contra os ensaios nucleares, fizemos ali um cerco à Embaixada de França no dia 14 de julho, fizemos uma bastilha à bastilha no dia 14 de julho. Isto é, tivemos uma pressão constante. Eu própria estive em representação dos Verdes 2 anos depois de Chernobyl, nas zonas afetadas pelo acidente nuclear, e de facto não se aconselha a ninguém estar perto, 100 quilómetros ou não, de um acidente nuclear. Por isso, a pressão, e só para acabar, os resíduos da ESPO também foram muito acompanhados pelos Verdes a quando da construção. Aliás, só relembro que a IESPO ficou fora de um estudo de impacto ambiental, que era obrigatório, porque a transposição da diretiva tinha sido feita na tradução.
Estão lá.
Peço ao contrário. Sim, não, mas não só. Estão lá uns, outros foram para lá, outros saíram de lá. A ESPO que obrigava a estudo de impacto ambiental, não foi sujeita a estudo de impacto, porque a diretiva, na sua tradução, traduziu um sim em não. E foi os Verdes que detectaram isso e que na época denunciaram e houve uma nova tradução da diretiva de forma correta o documento. E isso ilibou a IESPO, o Colombo e muitas marinas deste país de estudo de impacto. Peço desculpa, é só uma parte, mas isto é para o historial, porque também é importante. Conclusão, porque isto é importante de facto, este historial. Esta casa tem abordado e tem tomado posição sobre questões nucleares por via dos Verdes e irá continuar. Iremos empenhar-nos nesta... aqui e fora daqui, a dar o nosso contributo em conjunto sempre com toda a gente, como o temos feito, com todos aqueles que estão preocupados com esta matéria e que se mobilizam e ouvindo todas as entidades como o fizemos aqui. Agora estaremos no dia 30 e 31 nos distritos de Castelo Branco e Porto Alegre a ouvir mais, tentando envolver mais os municípios, porque sem dúvida a voz daqueles que estão mais perto das populações é decisiva para que estas questões deem um salto qualitativo e para a pressão que se faz aqui e sob o Governo. Devo dizer, para concluir, que também, e no quadro das conversações conjuntas que o Partido Ecologista aos Verdes teve com o Partido Socialista para viabilizar, diremos, para que esta solução parlamentar atual funcione, uma das questões que foi posta em cima da mesa foi a revisão do Plano Hidrológico Espanhol, e sendo que no quadro da revisão do Plano Hidrológico Espanhol para os Verdes... O convênio é o nome atual, é o plano hidrológico, o convênio da Almofeira, e no quadro dessa revisão, uma das questões que estava é justamente a questão do nuclear, e atualmente estamos em conversações com o Governo para que seja apresentado um caderno de encargos antes da Cimeira Luso-Espanhola, em esta Assembleia, um caderno de encargos da posição portuguesa. Isto é, o que é que será a posição portuguesa. É isto que estamos também a trabalhar, de forma mais, menos pública, mas hoje aqui divulgada. Muito obrigada.
Maravilha.